Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores presentes. Cumprimento aqui a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento pelo site desse Poder Legislativo, no endereço www.juara.mt.leg.br. As pessoas também que estão nos assistindo neste momento através da rede social da Câmara Municipal de Juara, a rede social Facebook. E também cumprimentar aqui em nome de todos os colegas vereadores as pessoas que estão nos ouvindo aqui na terça-feira, a partir das 20 horas, onde serão retransmitida essa sessão pela Rádio Tucunaré de Juara, aqui nesse município. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Uliane Macarena.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleitei a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra.
Agradeço a vereadora Uliane. Então passamos à assinatura da ata. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Só gostaria de justificar também, mesmo nesse momento, sem assinatura do vereador Chico Duindéia na assinatura da ata, porque a ata é aprovada nesta sessão, e o mesmo encontra-se de atestado médico. O vereador Chico passou por uma pequena cirurgia, então nós gostaríamos aí de justificar a ausência do vereador Chico Duindéia nesse Poder Legislativo na data desta 19ª sessão ordinária. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da Resolução 123/2011, passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 413/2019, referente ao ofício 005/2017.
Processo 413/2019, interessado o Conselho Municipal de Assistência Social de Juara-MT, assunto ofício número 005/CMS/2017. Convidando para participar da 7ª Conferência Municipal de Assistência Social, que ocorrerá no município de Juara, no dia 9 de agosto de 2019, das 7 às 11h30 horas e das 13 às 17h na Câmara Municipal de Juara.
Acredito que, vereador Flávio, deve ser um erro de digitação. É do Conselho, né? Um erro de digitação aqui, é 2019, digitaram 2017. Foi aqui, ficou mais só para relembrando os colegas vereadores, que agora é dia 9 de agosto. Essa conferência é muito importante para o município de Juara, das 7 às 11h30 e das 13 às 17h30. Inclusive vai ser aqui na Câmara Municipal. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 397/2019, referente ao ofício 026/2019.
Processo 397/2019, interessado o Conselho de Desenvolvimento Municipal. Assunto ofício número 026/CDM/2019, encaminhando a resolução número 002/2019, que dispõe sobre parecer dos loteamentos Jardim Cairós 2, Jardim Cairós e Jardim Portal do Sol.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 416, referente ao ofício circular número 007/2019.
Processo 416/2019, interessado o Conselho Tutelar de Juara. Assunto: ofício circular número 007/2019, CTJ, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos no Conselho Tutelar de Juara no período de 1/7 a 31/7/2019.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 408/2019, referente ao convite.
Processo 408/2019, interessado deputado Eduardo Botelho. Assunto: convite eletrônico. Da audiência pública requerida pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com o objetivo de apresentar o relatório das metas físicas referente ao primeiro semestre de 2019, a ser realizado nos dias 6 e 13 de agosto do corrente ano.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 402/2019, referente ao ofício 329/2019 do Tribunal Regional do Trabalho. Gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura na íntegra desse ofício.
Processo 402/2019, interessado Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Ofício número 329/2019, GPTRT, 23ª Região, Cuiabá, 22 de julho de 2019. A sua excelência, o senhor vereador Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal de Juara. Assunto, audiência pública. Senhor presidente, com a finalidade de debater com a comunidade local sobre os impactos da possível transferência da jurisdição da Vara do Trabalho de Juara para outra localidade, convido Vossa Excelência para a audiência pública, que será presidida por essa subscritora, para tratar o tema, a realizar-se-á no Fórum da Justiça Comum, onde ocorrem as audiências do Tribunal do Júri, das 14 às 18 horas, do dia 8 de agosto do corrente ano. Certo de poder contar com a fundamental presença de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima e consideração. Ansiosamente, desembargadora Elinei Bezerra Veloso, presidente do TRT da 23ª Região.
Gostaria de estender esse convite a todos os colegas pares que se estiverem presentes na cidade para que compareçam nessa audiência. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 411-2019, referente ao ofício circular 002-2019.
Processo 411-2019, interessado Nemate. Assunto, ofício circular número 002-2019, convidando vereadores para a solenidade de colação de grau do Centro de Evento Dr. Geraldo, dia 6 de agosto de 2019, 19 horas.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 398-2019, referente ao ofício 01-2019.
Processo 398-2019, interessado Claudemir Fernandes da Silva. Assunto, ofício número 01-2019, encaminhando o trabalho desenvolvido de término de conclusão de curso de pós-graduação em gestão pública municipal.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Conforme o nosso parágrafo 3º, artigo 138, todo vereador, caso tenha indicação, preposições ou solicitações, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à leitura e justificativa. Primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, vereadora Uliane Macarena.
Senhor presidente, encaminhei para a secretária de Saúde, Silvia Sirena, juntamente com a vereadora Marta, um ofício solicitando a possibilidade de que fosse inserido no calendário da Secretaria a campanha Janeiro Branco. É uma campanha que foi criada em 2014 por psicólogos e profissionais da saúde preocupados com o comprometimento da saúde mental e da humanidade, no qual ela vem alertando a humanidade quanto ao crescimento desenfreado do número de suicídios, depressão, ansiedade em todo o mundo. Na verdade, também ela tem o intuito de desmistificar um pouco essa ideia que as pessoas têm, de que a depressão é mimimi, é frescura, quando na verdade é algo muito mais sério do que a gente possa imaginar. Então, o objetivo é que sejam desempenhadas atividades de prevenção e conscientização sobre esse mal que tem afligido nossa sociedade de forma silenciosa. Também pedi à secretaria que pudesse reiterar o ofício que foi encaminhado, até gostaria de chamar todos os vereadores para assinar junto, apesar que nós já, a gente já vem cobrando isso já há algum tempo ali sobre a saída do Jaú, né? Todos acompanharam aí no Facebook as faixas que foram colocadas. Então, só para que as pessoas possam ter conhecimento também, no dia 17 de junho, eu e o vereador Flavinho, nós encaminhamos um ofício para o Executivo, nós passamos lá juntamente com o prefeito Carlos Sirena, que acompanhou, que viu a situação da rua, se comprometeu a levar um resultado, né, arrumar a rua lá, a lombada que não existe mais, o asfalto que também já foi perdido, a questão da poeira, e até o momento nada foi feito e também não veio nem resposta do nosso ofício, Flavinho. Então, convidar aí todos os vereadores para que assinem novamente, que a secretaria possa reiterar o ofício. Obrigada.
Próximo vereador inscrito no pequeno expediente, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente. Eu enviei ofício ao prefeito municipal cobrando a aquisição de uma impressora que tire cópias para a unidade Unidade Básica de Saúde Santa Cruz. Lá não existe esse tipo de impressora, então todas as vezes que eles precisam encaminhar documentos, tem que escanear, salvar no computador, é uma mão de obra, sendo que a unidade precisa dessa impressora, além, é claro, precisa também da instalação de internet. A internet já existe na unidade, mas falta a fiação para conectar os computadores à rede mundial de computadores. Eu gostaria que a Secretaria Executiva enviasse um ofício ao prefeito municipal cobrando para que os proprietários dos terrenos ao longo das duas avenidas que foram recuperadas, para que esses proprietários fizessem calçada. Quem percorre a Rio Grande do Sul pode observar que grande parte da avenida não tem calçamento. E nós sabemos que a vida útil de um asfalto é muito mais longa quando se tem calçadas. Então, o poder público faz a sua parte e o contribuinte também tem que fazer a sua. Na semana retrasada, estivemos eu, vereador Hélio Castão, vereador Salvador, na comunidade do Jaú e na linha Boi-Guará. Enviamos ofício ao executivo para que recupere a linha Boi-Guará, que é uma das linhas ali que precisa de recuperação imediata. Muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pisoli.
Boa noite a todos. Senhor presidente, eu fiz indicação a pedido dos moradores do distrito de Paranorte com relação à limpeza, né, do distrito lá, da comunidade, da sede do local, manutenção das ruas lá também. O pessoal reclama da sujeira, da falta de patrulhamento de algumas ruas lá, e a gente solicitou ao executivo que faça a manutenção. Pedido também lá para o término da instalação de iluminação da escola e da quadra coberta lá que fica na escola. Tirei informação com a empresa, ela parece que está adquirindo os materiais para terminar o serviço. Ficou pela metade, eu acho que até semana que vem resolve esse problema lá. Outra questão da internet também, que estava com problema, eu acho que já resolveu, do PSF, do Posto de Saúde, são reclamações do distrito de Paranorte. Recebi informação do assentamento pela Vale do Alinos também lá, da questão da instalação do padrão da escola, Tancredo Neves, que ainda falta instalar, que eles estão usando energia da comunidade lá, e também para a construção dos dois banheiros, que vai ser em mutirão, junto com a prefeitura, com a comunidade. Então, são duas reivindicações lá, que tem que ser atendida do PA Vale do Arinos. Reforçar o que a vereadora Marta falou da visita no Jaú, né? A gente esteve na escola também lá, no PSF está sendo reformado. A construção da escola, praticamente falta a parte de piso e cobertura, e a prefeitura acho que retomou as obras semana passada, está adiantado o serviço lá também já. A estrada da Balsa, quem passou por lá esse final de semana, falta cascalhamento ainda, né? Fizeram a reabertura, mas falta cascalhar. E vai dar trabalho para, se não recascalhar, não cascalhar agora na época, quando começar as chuvas aí. A estrada da Pedreira, a empresa está fazendo a recuperação dos bueiros lá. Acho que está bem adiantado o serviço, que é a Agrimático que está fazendo, né, os trabalhos. E está bem avançado também. Outra reivindicação que a gente faz à prefeitura, antes que comece a chuva, eu sei que está apertado agora com relação à limpeza da cidade, é a Avenida Vereador Walter Lauro terminar aquela extensão, né? A gente precisa colocar os tubos lá embaixo e deixar com uma boa trafegabilidade. Agora, no tempo da chuva, a gente sabe que a água invade ali e é um transtorno danado no tempo das águas. Falar da saída para o Jaú, que a vereadora Eliane já falou, reforçar também a cobrança que foi feita ao prefeito. Eu estive com moradores lá no gabinete dele, se não me engano, no início do ano, em fevereiro, e eles levaram um baixo assinado, um relatório de tudo que precisaria fazer, e o prefeito se mostrou também favorável, está recuperando, e não andou muito essa questão. Nós tivemos uma cena agora de 350 mil da deputada Janaína para terminar a Avenida Mato Grosso ali, a Rua Rondônia, outras ruas ali perto do aeroporto antigo, que faz parte desse convênio. Vamos torcer aí que o governo do estado pague.
Esse é o seu prazo, vou dar mais um minutinho, vereador, que não pode, mas... Sessão, então.
Só para terminar e estender que esse convênio também contempla ali, e vamos trabalhar aí junto com o prefeito para a gente poder arrumar aquela entrada da cidade ali.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colega vereadores, população aqui presente, boa noite. Eu quero aqui pedir para a Secretaria Executiva desta Casa para estar fazendo um ofício ao setor competente da Prefeitura, onde eu tenho recebido várias cobranças de moradores ali do bairro Santa Cruz. Então, são vários moradores que têm cobrado a questão da sinalização. Então, pode ver ali, as ruas são todas pavimentadas e não tem uma sinalização. Então, sabemos da questão do trânsito, não é municipalizado, mas para estar colocando placa naqueles bairros ali, porque a velocidade é muito alta, então vários moradores têm cobrado. E também ali no Jardim Santa Clara. Então, eu venho aqui estar pedindo, né, para que faça esse ofício à secretaria competente para que providencie algumas placas nesses bairros. O vereador Salvador falou da questão da comunidade Pedreira. No sábado retrasado, eu passei por lá na comunidade Pedreira Então, o sistema de tubulação, até o dia que eu passei por lá, eles já haviam colocado, 14 localidades já tinham sido colocados, os tubos, os serviços estão andando, e a estrada da balsa também precisa mesmo de que seja cascalhada, a poeira é muito, e se não for cascalhado no período chuvoso, vai ficar difícil de estar passando. Outra cobrança que eu tenho recebido hoje mesmo, o senhor Dejair cobrou ali da, no PA Vale do Arino, quando que a prefeitura vai estar fazendo o patrulhamento daquelas estradas. Então, nós precisamos que seja agilizado o quanto antes, né, esse trabalho de patrulhamento no PA Vale do Arino. E, então, nós precisamos que seja feito o quanto antes, né, esse patrulhamento nessas estradas.
Próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Valério. Convido o vereador João Rissotti para que assuma a primeira secretaria e convido a vereadora Uliane para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Venho aqui mandar alguns ofícios desta casa para o Executivo Municipal, já vista que já terminamos hoje com mais de 47 ofícios, né, Tainara? Agradecer a Tainara e agradecer também a Elisângela, que deram a mão grande para a gente estar fazendo esses ofícios. Também caminhando para o prefeito, cobrando aí as melhorias para a nossa cidade e também para os deputados estaduais. Vou frisar aqui alguns, porque não dá para falar de todos, mas vamos falar alguns aqui que são um dos mais importantes. Esse da Avenida Panamá é um ofício que nós já fizemos desde o mês de junho. A população cobrou, levamos o prefeito in loco, mostramos o problema, o prefeito fez um compromisso que ia resolver e infelizmente está lá. Poeira na casa do povo, não tem redutor de velocidade, não tem sinalização nenhuma e não tem resposta do prefeito aqui em ofício. Como que o vereador trabalha, como que o vereador fiscaliza, como que nós damos a resposta para a população se o executivo não nos responde? Então eu peço aí alerta ao prefeito municipal de Juara, porque a prefeita anterior foi cassada, um dos fatos foi esse, ela foi afastada devido a não responder ao ofício de vereador. Então fique alerta, porque nós precisamos da resposta para a população, porque nós somos cobrados aí todos os dias na rua. Também, cobrado de novo, Carlos Nunes, nosso quebra-mola aqui na Avenida Nelson Taborda Lacerda. Está difícil sair, eu sei que está dificultoso, as pessoas estavam fazendo, os pedreiros estavam construindo a escola e também uma unidade de saúde lá reformando na comunidade do Jaú, a gente entende, mas é um pedido que toda semana a população está vindo aqui, toda semana vem o pessoal da igreja, vem o pessoal da escola que está cobrando aquele retorno de velocidade que é muito arriscado ali, próximo à escola 100. E para finalizar desses ofícios aqui, um dos mais importantes que a população anseia, está passando dificuldade, é caminhão-pipa. Eu não sei o que nós vamos fazer. Está acabando o período da seca, o povo está comendo terra, poeira na casa, e o prefeito até agora não contratou nenhum caminhão para auxiliar. Nós estamos com nossos canteiros, morrendo tudo, nossas plantações, as gramas, flores. Não tem justificativa. Tem recurso na conta do FETAB, gente. Tem recurso, inclusive pedi um extrato da conta do FETAB, porque tem dinheiro lá para contratar. E por falta de organização do Executivo Municipal, não se foi contratado ainda esses caminhões. Isso é um absurdo. A população está comendo poeira, a população está sofrendo, principalmente nos lugares que estão se fazendo asfalto, poeirão o dia todo e não se resolve. Já cansei de mandar ofício. Obrigado e boa noite.
Agradeço a vereadora Uliane, convido o vereador João Rissotti para que assuma a segunda secretaria e o vereador Flávio para que reassuma a primeira secretaria. Próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de oficializar que essa casa fizesse um ofício, mais uma vez, para que arrume uma ponte lá na Fazenda Aglossan, onde essa ponte está dando perigo àquelas pessoas que moram lá, para passar de moto, onde ela tem vários buracos no meio da ponte também. Também quero solicitar à secretaria dessa casa que faça um ofício, que eu estive final de semana na Tapaiuna e vi, Flavinho, a dificuldade daqueles povos lá para subir aquela serra, onde está com mais de meio metro de poeira, e os caminhões não estão conseguindo subir. É uma falta até de respeito com os moradores ali da Tapaiuna, onde eu estive lá sábado, 4 caminhões carregados com calcário na ponte esperando para que uma pá venha puxar eles. Começaram a quebrar a serra e deixaram o serviço pela metade e vieram embora para a rua. E outra coisa também, a ponte do Machado, Fabinho, o Miguel mesmo fez um paliativo lá, fez uma bucha lá e está passando, mas precisa urgente colocar um tubo, na hora que vir a chuva ali vai estar dificultando também. Também ali indo para Tabaporã, há uma ponte quebrada, onde não sei como aqueles povos estão passando em cima daquela ponte, um perigo grande, precisa urgente também ser arrumada por um tubo. Também quero aproveitar que o diretor de cidade está aí, Carlos. O Brandini cobrou desse vereador e de demais vereador na rua Araçuaí, ali no centro, onde no coração da cidade, onde está cheio de buraco. A gente precisa aí, urgente, estar atendendo o Brandini lá, senão daqui a pouco é mais um que vai colocar um cartaz na rua. Também o Flavinho falou, é um grande pedido da população de Juara, os que do dia para cá estão deixando até a gente doido de tanto pedido de caminhão-pipa. Pelo amor de Deus, falta de organização. Esse aí tem que fazer um estudo antes, no tempo de chuva, fazer uma organização. Agora que começou a mexer no caminhão, Flavinho, para puxar o tanque, olha o tanto tempo que está perdendo e a população todo dia liga, com todo o seu direito, razão de pagar os seus impostos em dia e ainda não tem aí uma melhoria aí nessa Juara aqui. Precisa urgente, que Juara tem que ter pelo menos 3 ou 4 caminhão-pipa para dar assistência e tomar conta da demanda do nosso município. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Gostaria também de registrar que nós foi encaminhado o ofício 220 ao gabinete do prefeito, dia 24 de junho, assinado pelos vereadores, por mim, pela vereadora Uliane, vereador Flavinho e vereador Hélio Castão, solicitando referente à revitalização da ciclovia no município de Juara e também pedindo a sinalização vertical e horizontal. Quero aqui aproveitar a oportunidade de tal diretor, ainda diretor, né, Carlos Nunes, já passou da ordem de ser secretário, né? Diretor Carlos Nunes aí, que já começou a revitalizar, né, Hélio Castão, a ciclovia ali vindo de lá da Ayrton Senna para cá, já iniciou a limpeza, está ficando muito bem, já recebemos aí vários elogios, aí agradecimento da população do município de Juara e também essa sinalização vertical. Nós solicitamos a possibilidade de fazer faixa elevada, 2 faixas elevadas naquela rodovia, naquela Avenida Rio Grande do Sul, e que o prefeito estude a possibilidade do estacionamento. Porque a ciclovia ela passa do lado direito, sentido a Praça Ayrton Senna, da avenida, e aí acaba dificultando a questão do estacionamento para os veículos dos comércios daquela localidade. Então nós sugerimos 2 situações para que o prefeito, através do setor competente, ele estude essa possibilidade. Ou fazer o estacionamento paralelo à ciclovia, ou que faça o estacionamento do lado esquerdo ali do canteiro, do outro lado. A ciclovia fica de um lado, o estacionamento fica do outro e a pista de rolamento no meio. As duas situações que a gente solicitou para que o prefeito pudesse fazer esse estudo. Se alguém tiver alguma outra sugestão, né, que procure o prefeito. Aí o Poder Executivo Carnunes, que já vai começar a pintar, né, cara, dessa semana. Então seria interessante que o prefeito já viabilizasse dessa forma. O estacionamento, para mim, ficaria da mesma forma que está lá o ponto dos carroceiros, ali dos caminhoneiros, do pessoal do central de frete, do lado ao contrário da via. Pelo menos já vai ajudar aquele comércio local, inclusive as pessoas que frequentam a academia ali, que é muito movimentada. Este vereador também encaminhou um ofício, juntamente com a vereadora Uliane, ao prefeito Carlos Sirene e também à secretária da Assistência Social, porque nós tivemos aqui várias reclamações referente àquela van que foi adquirida com recurso da emenda parlamentar do ex-deputado Oscar Bezerra, na época do ex-prefeito Edson Provisan, e que foi direcionada para a terceira idade. A terceira idade, infelizmente, está lá naquela situação, está abandonada pelo poder público. Marquito, ali aquelas pessoas da terceira idade já têm procurado, acredito que já procurou algum dos colegas vereadores para que se resolva essa questão do transporte. E o pior, a van que foi adquirida, salvo engano, Carlos, 2016, salvo engano, aí o Eliane procuramos onde estava essa van, estava lá na oficina, porque acho que ficaram sabendo que a gente procurou, um abandono total naquela van, estão carregando peças naquela van, amassada, totalmente destruída a van que foi adquirida com recurso para fins aí para a terceira idade. Então eu gostaria, mais uma vez, o prefeito não respondeu o nosso ofício, nem a secretária, mas nós estamos solicitando aí um relatório das atividades desenvolvidas por esta van e na situação que ela está. Solicitamos ao prefeito, a secretária, estamos aguardando então a resposta do senhor prefeito. E também encaminhou o ofício 202, dia 10 de junho, o prefeito solicitando a recuperação do sistema de câmeras, né? Aquelas câmeras que tem aqui no município de Juara. Mais uma vez, já falei na sessão anterior, já tem as dificuldades da questão de segurança e até o momento o Executivo Municipal não teve tempo para estar respondendo referente a essas câmaras. Câmeras, a gente sabe dos investimentos altos que foram feitos, que foram realizados pelo poder público, dinheiro público, nessas câmaras aqui no município de Juara. Então solicito mais uma vez ao Executivo Municipal que nos informe aí para que possamos então prestar conta à população do município de Juara. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Em atendimento ao artigo 139 da Resolução 123 de 2011, seria agora ter que dar entrada aos projetos. Eu gostaria de cientificar a todos os colegas pares e a sociedade juarense nesse momento, que a mesa diretora Os vereadores, hoje nós tivemos uma reunião, todos os vereadores foram convidados para essa reunião hoje à tarde, juntamente com a diretoria da Crivale e também com a equipe técnica da Prefeitura Municipal, procurador, secretário de Finanças, prefeito não pôde comparecer, que tinha outro compromisso no momento, estava saindo da cidade, referente ao projeto de lei municipal 023 de 2019. Projeto esse que está incluído na pauta para dar entrada na data de hoje, que seria para ir apreciação dos colegas pares para a entrada e a votação do regime, apreciação do regime de urgência. Mas em discussão nós achamos por bem, a mesa diretora teve a decisão de fazer a retirada do projeto de lei municipal 023 de 2019 da pauta. Gostaria então de deixar claro e registrado que a mesa diretora, com consentimento de todos os colegas vereadores, estamos fazendo a retirada do projeto de lei municipal 023 de 2019, que concede isenção de SSQN à Crivale, Associação dos Criadores do Vale do Arinos. Então, que fique registrado nesta ata. Esse projeto será melhor analisado pela equipe técnica do Poder Legislativo e também do Executivo Municipal. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo número 421-2019, referente ao projeto de lei municipal número 025-2019.
Processo 421-2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 025-2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de colaboração para transferência de incentivos financeiros para a Lema MT, Liga Estadual de Motociclismo e Automobilismo de Mato Grosso e da Outras Providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo número 400-2019. Referente ao projeto de lei do Legislativo 012-2019.
Processo 400-2019, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei Legislativo 012, de 19 de julho de 2019. Dispõe sobre a incorporação ao mapa rodoviário e denominação de estrada vicinal no município de Juara e da Outras Providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo número 403-2019, referente ao projeto de lei do Legislativo número 13-2019.
Processo 403-2019, interessado vereador Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho e João Rissotti. Assunto, projeto de lei legislativo número 03, de 23 de julho de 2019. Dispõe sobre o envio de projetos executivos e complementares de obras públicas municipais ao Poder Legislativo de Juara MT e da Outras Providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 412-2019, referente à moção de aplauso 008-2019.
Processo 412-2019. Interessado, mesa diretora, assunto, moção de aplauso, número 008-2019, à empresa Gazin.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 417-2019, frente à moção de pesar, número 008-2019.
Processo 417-2019, interessado, todos os vereadores, assunto, moção de pesar, número 008-2019, encaminhando moção de pesar à família do senhor Takaki Hosomi, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 25 de julho do corrente ano.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. E não havendo vereador que queira fazer uso da palavra no livro do Pequeno Expediente, passamos à ordem do dia. Não há vereador inscrito no livro. Ordem do dia. Entendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
8 assinaturas, senhor presidente.
Gostaria de justificar a ausência do vereador Chico do Indéia, que mesmo encontra-se de atestado médico, passou por uma pequena cirurgia e não se faz presente nessa sessão. Mas, portanto, com 8 assinaturas, há quórum para que nós possamos realizar a ordem do dia desta sessão. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura a mensagem de veto, número 002 de 2019.
Mensagem de veto número 002-2019. Senhor Presidente, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, veto parcialmente por considerar inconstitucional e contrário aos interesses públicos o autógrafo número 021-2019, referente ao projeto de lei do Municipal número 014, de 3 de maio de 2019, que revoga e altera dispositivos da Lei Municipal número 2614, de 21 de setembro de 2016, que institui a cobrança da taxa de serviço sobre atividade de licenciamento municipal de Juara e da Outras Providências.
Está em única discussão a mensagem de veto número 002 de 2019. Está em única discussão a mensagem de veto número 002 de 2019. Vereador Flávio Valério.
Senhor Presidente, nobres pares, esse veto que o prefeito encaminhou aqui para essa Casa Legislativa é referente às taxas de licenciamento ambiental, da qual a SEMA foi descentralizada para o nosso município. Uma razão a qual nós nos preocupamos muito, porque as empresas do nosso município elas vão pagar uma taxa muito alta, e nós da comissão, na época de Legislação, Justiça e Redação, junto com os demais vereadores, fomos com o prefeito municipal, falamos com ele, com a equipe técnica dele, propomos em parcelar essas taxas, e o prefeito achou que não era conveniente, devido à inadimplência, mas nós fizemos o compromisso de dar um desconto de 20% no valor dessas taxas. E foi combinado com o prefeito, verbalmente. A comissão fez a emenda e, posteriormente, o prefeito realizou esse veto dizendo que era vista iniciativa. Então, nós, através da comissão, demos parecer favorável ao prefeito, porém, meu voto técnico, meu voto, porque nós tínhamos assumido um compromisso com o prefeito e assumido um compromisso com o comerciante de Juara, meu voto é contrário ao veto, eu vou votar contrário, porque eu acho muito oneroso para o comerciante de Juara montar aqui o seu comércio e pagar esse monte de taxa, e mais uma taxa aqui que, claro, se fosse licenciar ambientalmente no estado de Mato Grosso, ficaria até mais caro. Mas nós temos que dar incentivo, sim, às pessoas que vêm montar, às pessoas que aqui trabalham. Nós temos aqui, por exemplo, o exemplo de Juína, que nós estivemos consultando agora, que é bem mais baixo do que Juara. Então nós temos que incentivar as empresas a ser montadas aqui para gerar emprego e renda para o nosso município.
Continua a discussão, a mensagem de veto 002-2019. Eu gostaria de pronunciar referente a essa mensagem de veto. Princípio para se pronunciar quanto a esta mensagem de veto 002, nós temos que relembrar toda uma história. Lá de 2016, quando foi aprovado a descentralização da SEMA aqui no município de Juara. E aí, quando nós voltamos lá em 2016 e se lembra, vereador Salvador, da descentralização da SEMA, onde foi através de toda a imprensa anunciado que isso iria acontecer no município de Juara, eu gostaria aqui da oportunidade de agradecer a toda a imprensa que tem levado essa mensagem do Poder Legislativo a toda a população do município de Juara. Embora, às vezes, algumas pessoas não tenham o conhecimento, o entendimento da importância que é um projeto de lei que está sendo discutido aqui nesse Poder Legislativo, a importância que esse projeto de lei vai ter na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. As pessoas que têm o conhecimento se desinteressam. Um projeto desta magnitude, onde nós estávamos falando aqui da descentralização da SEMA, tão importante, principalmente aos nossos profissionais aqui no município de Juara. Projeto esse que ficou de posse do Poder Executivo lá em 2016, antes da sua aprovação, praticamente um ano e meio para discussão. Nesse ano e meio, embora aqui eu estava como vereador, nós nunca fomos convidados para participar de uma audiência pública, que ali deveria detalhar à população e aos presentes e informar todos os detalhes de como seria e como iria funcionar essa descentralização da SEMA. Principalmente a questão orçamentária que iria atingir diretamente você, cidadão juarense, você comerciante do município de Juara, você que tem gerado emprego e renda para o município. E às vezes acaba se passando por despercebido no Poder Legislativo, porque acreditamos que ali tem alguém que vai se resolver e que se manda um projeto e que se consultou esse projeto, seus profissionais, à altura, e acaba se passando um projeto da forma que passou. Aqueles empresários e algumas pessoas não teriam conhecimento, não imaginaram o conhecimento da grande proporção financeira que esse projeto iria e vai causar no seu orçamento da sua empresa. Quando o projeto, depois de aprovado, o prefeito Carlos Sirena depois assumiu a prefeitura municipal, montou-se uma pequena equipe da descentralização da SEMA. Eu acho que uma equipe, e aparece você que está aqui como coordenador do prefeito, da imprensa do prefeito, uma equipe que está bem desfalcada. Eu acho que deveria ser uma equipe um pouco maior. Mas, enfim, a lei está aqui, a equipe está montada. Se começaram a atuar conforme as leis. Hora que se atuou conforme a lei, se notificou algumas empresas, assustaram. Pequena empresa aí teria que ter uma taxa LI, a LP, a LO. O vereador Flávio sabe aqui, que é presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, juntamente com o vereador Uliane e o vereador João, foram questionados. Um valor de quase R$62 mil por empresas pequenas para pagar impostos e taxas. Impostos esses e taxas que, se existiam, eram instituídas no estado de Mato Grosso, ou nos estados, mas nunca foram cobradas no município. E é por isso que houve a descentralização. E aí, com a descentralização, agora se cobra. Agora, com as questões ambientais que estão apertando, se cobra. O município tem essa obrigação de estar cobrando e estar notificando. Poder Legislativo foi procurado, todos os vereadores reunimos, fomos até o Executivo Municipal, tentando viabilizar uma melhora para o município de Juara, para dar condições das nossas empresas atender a demanda. Procuramos o Executivo Municipal. Nenhum dos 9 vereadores aqui tem um entendimento técnico, de fato, de como funciona e como deveria funcionar essa questão da descentralização da SEMA. E procuramos o prefeito para tentar ajudar, e o prefeito também com as melhores das intenções para ajudar. A UPF estava a UPF do Estado de Mato Grosso, que uma UPF do Estado de Mato Grosso custa mais de R$140. E a UPFM do município de Juara hoje está R$32, vereador, salvo engano, e 90 centavos. Todo mundo com esse anseio de ajudar, o Executivo encaminhou uma lei reduzindo, então, fazendo essa troca, destituindo a UPF do Estado de Mato Grosso de R$140 e jogando para a UPFM do município no valor de R$32,90. Reduziu? Óbvio. Reduziu R$100 a UPF, praticamente, mais de R$100. Resolveu o problema? Não. Amenizou o problema? Tenho dúvidas. Fizemos uns cálculos. Esses valores, salvo engano, de 62 veio para 28. É um valor razoável, sim, mas ainda continuou pesado. Sentamos com o Executivo Municipal, como disse o vereador Flávio. A SEMA nos orientava a alterar o coeficiente, é o que nós ficamos sabendo, leigos, que a Câmara não tem profissionais formados nessa área ambiental e que tem esse conhecimento a fundo da descentralização. Sentamos com prefeitos e combinamos de uma redução de 20% no coeficiente para reduzir um pouco mais os valores para o nosso comerciante. Foi acordada a situação, como o vereador Flávio relatou aqui. Prefeito disse que sim, foi feita a emenda pela Comissão de Justiça, salvo engano. E isso ocasionou o veto 002/2019. Depois de tudo acordado, votado pelos colegas pares, o Executivo resolveu, então, vetar referente a esta alíquota. Infelizmente, trazendo esse transtorno para o Poder Legislativo Municipal. E aí eu quero um pouco mais além. Colegas vereadores, pelo tempo que o projeto ficou em discussão lá no Executivo, 1 ano e meio, o projeto foi aprovado em 2016. E aí, com essas divergências, vereador Flávio, e a vereadora Leone está aqui, a testemunha, hoje à tarde, antes da entrada desse veto, eu consegui me reunir com um profissional que entendi de que mexe com a descentralização da SEMA. Cidadão que eu chamei para ele me ajudar. Falei, vem aqui e me explica. Eu preciso entender, para que eu possa, na data da segunda-feira, tentar justificar esse veto. Que eu estou entendendo que havia necessidade, Marquito, dessa redução dos 20%, que acho que iria se resolver o problema. E aí, na oportunidade, na discussão, o vereador Flávio, ali ele disse, ó, já que nós estamos com essa dificuldade, e estamos criando uma lei, estamos alterando uma lei, vamos pegar os municípios vizinhos como exemplo. Acho que o que é bom, o que é benéfico para a sociedade, nós devemos copiar. Está certo, vereador Flávio? E nesse momento o vereador foi questionado que não havia necessidade. E aí se passou nessa situação. Hoje eu recebi a visita desse engenheiro aqui do município de Juara, e aí comparamos com a cidade vizinha, Juína. É uma cidade que eu acho que nós podemos comparar, a mesma proporcionalidade de comércio e habitante, e a questão social. Eu acho que nós podemos comparar Juara, se Juína está dando certo, porque Juara não está dando certo. Agora, claro que nosso sonho seria nos comparar com Sinop, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Nova Mutum, Rondonópolis, sim, Primavera, mas infelizmente nós ainda estamos pequenos para nos comparar o nosso comércio com esses grandes centros. E aí foi onde eu chamei esse empresário hoje, esse engenheiro hoje, e aí nós comparamos com o Juína, até porque eu recebi na presidência a visita de um representante do Senai, e ela me informou que mesmo com todas essas reduções, a maior taxa do estado de Mato Grosso para o comércio seria a do município de Juara. E aí foi onde levantou, em questão de proporcionalidade. Aí nos levantou essa curiosidade. Já de imediato conseguimos a lei de Juína e comparamos com a lei de Juara. A lei de Juína está um pouco mais completa. Mesmo com a UPF do estado de Mato Grosso a R$140 e a nossa a R$32,90 que está hoje. O veto é apenas para reduzir o coeficiente, a alíquota, o valor da UPF o prefeito manteve. Então nós só queríamos reduzir o 20% desse valor que já fica. Aí eu vou citar para os colegas pares e por que nós vamos ter que sentar com o Executivo Municipal, independentemente da aprovação ou não deste veto, o qual eu já declaro aqui que sou contrário ao veto, óbvio. Mas mesmo assim nós temos que sentar, nós temos essa responsabilidade. O comércio local, depois que foi notificado, os lava-jatos e as oficinas mecânicas procuraram o Executivo Municipal. E, infelizmente, até o presente momento, não se deram nenhuma posição, nenhum posicionamento, não se resolveram nada com esses comércios. Estão todos loucos. Estão já dizendo, tem comerciantes nossos, oficinas, Marquito sabe disso, que já está dizendo que vai fechar, que vai trabalhar ambulante, que vai fechar a empresa dele, demitir o servidor e vai trabalhar como microempreendedor individual, porque daí é mais fácil, é mais barato. Isso nós não podemos deixar acontecer, porque nós temos que trazer indústrias e comércio e dar condições para o nosso comércio do município de Juara, para que possa gerar mais emprego e renda. Aí vocês analisem bem, independentemente da aprovação dos 20% ou não, mas da forma que está a nossa lei hoje, e aí nós pegamos a lei de Juína. Aí se você pegar uma oficina mecânica, vejam bem, se você pegar uma oficina mecânica com uma área de 600 metros quadrados de construção, lá em Juína, e se você pegar uma área com 600 metros quadrados de construção aqui em Juara, e aí você vai jogar a LPLI e a LO, lá em Juína as três taxas, elas irão ficar no valor de R$6.000, com a UPF de 140. Então, nós já conseguimos provar aqui, Marta, que o problema dessa lei não é a UPF. O problema dessa lei é o corpo da lei. É o anexo 1 e o anexo 2 dessa lei, que tem que ser alterado. Essa empresa, essa oficina mecânica de 600 metros quadrados lá em Juína custa R$6.000. E aqui em Juara, ela vai custar R$18.000. Hoje, se aprovar o veto ou se não aprovar, as nossas empresas, isso é um exemplo, ela terá que ter esse dispêndio aí financeiro dos seus caixas de R$18.000, enquanto Juína R$6.000. Isso eu estou falando de uma empresa de 600 metros quadrados. E assim nós temos vários outros exemplos, dos lava-jato, por exemplo, que se torna inviável. Se torna inviável a regulamentação dos lava-jato aqui no município de Juara com essa taxa desse valor. A SEMA, a descentralização da SEMA tem que ter essa cobrança? Tem, é óbvio, é lei. Agora nós temos que sentar junto com o executivo, o legislativo e o nosso comércio local e se adequar essa lei à nossa realidade. A realidade do nosso comércio, que tem sim que pagar seus impostos, suas taxas, mas um valor que dê condições. Agora, outra situação, vereadores. Se nós pegarmos apenas o anexo 1 e o anexo 2 da lei 2614 lá de 2016 e simplesmente colocarmos igual o de Juína, somente colocar igual o de Juína sem alterar a UPF, que o correto seria ter permanecido então lá em 140, essa taxa que em Juína é 16, hoje em Juara é 18, ela vem para R$400. Aí se torna totalmente inviável. Daqui uns dias, se for uma taxa tão baixa, tão simbólica dessa forma, a divisão da SEMA não vai ter nem papel para imprimir as guias. Então, nós temos sim que ter muita cautela e estudar muito bem essa lei da descentralização da SEMA. Isso tem que ser urgente, porque as empresas já foram notificadas. Isso tem que ser urgente. Tá? Então, isso eu já deixo bem claro aí ao Executivo Municipal e a todos os colegas vereadores aqui nesse Poder Legislativo Municipal dessa urgência para a discussão desse projeto. Continue a discussão, veto 002 de 2019. Vereador Marquito.
Concordo plenamente com o senhor, presidente, sobre esse choque que deu nos mercados de Juara, onde fui procurado por dois, pelo Nenê e pelo Alexandre, onde o mesmo disse que é muito caro para estar adaptando do jeito que estão pedindo. Diz que se isso for aprovado, se começar a pegar no pé, eles vão fechar a oficina, vão demitir funcionários. A gente está vendo aí já a dificuldade deles poder estar trabalhando, já pagando o imposto, e agora se for para adaptar do jeito que estão pedindo, todas as oficinas de Juara vai ser fechada, modo essa cobrança. Muitos aí me procurou, levaram um grande susto, aonde foi ver, notificaram eles foram ver quantos que ficava isso, fica muito caro, os mecânicos se estão passando já apurado com imposto muito caro, todo ano paga alvará, paga tudo, e ainda agora vem fazer que eles se adaptem. E a maioria, senhor presidente, são aluguel. Eles pagam aluguel. Como que você vai investir no prédio se depois você vai sair e não vai servir para mais nada? Aí eu também fico até chateado com essa decisão aí. A população de Juara já está sofredor, pagando imposto ainda. Se for para todos eles adaptar do jeito que está pedindo, todas as oficinas de Juara vão ser fechadas.
Se for a taxa, tem a licença ainda. Os projetos têm que ser contratados um engenheiro profissional, né? Que é outra despesa ainda para as empresas. Continua a discussão? Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, pares, desde quando o projeto começou a tramitar na casa, quando entrou em discussão nesse plenário aqui, eu sempre tive esse medo, esse receio de acontecer o que está acontecendo e vai piorar. Vai piorar porque existem aqui comércios de baixo impacto. ambiental que tem uma estrutura imensa e vai ser notificado e a licenciamento de comércio de 100 mil reais. Por exemplo, uma loja de material de construção que vai ter que se licenciar ambientalmente, o tamanho dessas lojas aqui de Juara, do pátio, de tudo, vai ficar mais de 100 mil reais no licenciamento. Nessas taxas baratas, nós já baixamos. Então é uma preocupação enorme, o comerciante não dá conta de pagar. Vamos torcer, vereador Léo. Aquele dia o Chico falou, e eu te lembrei hoje, da medida provisória do Bolsonaro, a 881-2019, da liberdade econômica. A MP da liberdade econômica, que isenta muitas empresas de baixo impacto, isentam de licenciamento ambiental, isentam de alvará. Então nós temos que estudar muito bem essa MP, é uma medida provisória, ela tem que passar ainda a tramitar na Câmara dos Deputados e no Congresso para poder virar lei, mas tomara que se aprove e possa isentar vários ônus e várias despesas desses comércios aí, inclusive os comerciantes de Juara.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pizzoli.
Só uma palavra aqui, senhor presidente, já foi bem esclarecido. Eu acho que a importância do vereador nessa situação, né? Por isso que a gente precisa ter tempo e prazo para discutir projeto, analisar projeto. Porque lá na frente, como o senhor bem disse, que em 2016 foi aprovado o projeto, e ele é para descentralização da SEMA, e ele foi aprovado precisando fazer algumas emendas ou modificações nele para que não chegasse no ponto que chegou hoje aqui. A descentralização da SEMA é desburocratizando o governo do estado, trazendo para o município, facilitando a vida das pessoas, facilitando a pessoa pagar suas taxas mais fácil, liberar seu comércio, mas ao mesmo tempo também o avanço do município, que a gente vê a passos largos, né? A gente vê que a cidade vai avançando e com isso o desenvolvimento também cobra das pessoas. Só que, como o vereador Flávio falou, a gente precisa sentar em cima, se debruçar em cima dos projetos e não ficar deixando passar acontecer, porque depois passa essa legislatura aqui e vão vir outros vereadores e vão falar, mas por que não resolveram esse problema lá atrás? Comércio hoje a gente já sabe que é difícil mesmo tocar um estabelecimento comercial. E eu acho assim, meu pensamento, a interpretação da lei e das leis quando vem do executivo para cá. Então tem que tomar um cuidado muito grande quando mandar para cá. Juína, conheço bem Juína também, sei dos seus potenciais lá, a gente sabe dos investimentos, mas a gente tem que, o executivo, nós já falamos isso, tem que tomar cuidado nas leis. É uma lei nova? É uma situação nova? É. Descentralização da SEMA. Só que não poderia ter chegado ao ponto que chegou, de já chegar no comerciante, já chegar intimando ou intimidando, o que seja que for. Não estou falando aqui que a prefeitura está errando em fazer. Está cumprindo com a sua lei e com as suas normas. Mas a gente precisa realmente ter a cabeça fria aqui. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas cobram os vereadores e falam, para que ter vereador, né? Então aqui é um momento importante das pessoas saberem o porquê que funciona uma Câmara de Vereadores, para que quer legislar em prol da comunidade. Então a defesa do cidadão passa por aqui. E eu acho que nada mais justo aí da gente rever essa lei mesmo e ver o que vai ser feito, porque não, aprovando o veto ou não, ela vai tramitar e aí nós vamos ter que fazer emendas e tentar ver o que nós vamos fazer agora nessas costuras dela aí, para voltar a esse ponto que o senhor falou, de não baixar tanto, mas também nivelar para que as pessoas paguem o imposto. E outra, a pessoa que é o cliente também, ela quer lá na empresa ser bem atendida e quer a prestação de serviço com qualidade. Nós não podemos também deixar de enaltecer isso, porque se o empresário está investindo em equipamentos novos, está investindo em outras qualidades, outras questões que ele vai oferecer ao cliente, nós estamos ganhando com isso. Então tem os dois lados da balança. Você vai pagar mais caro, mas a prestação de serviço vai ser de qualidade. Então tem tudo isso. É o que eu falo. Juara está passando uma fase, deixando para trás algumas coisas e passando o desenvolvimento chegando. Então nós vamos pagar um preço às vezes por certas coisas, mas volto a falar. Nós como os vereadores agora aqui temos uma responsabilidade grande com esse futuro que vem para frente. Então sou contrário a esse veto também, já. Mas nós vamos ter que sentar e discutir essa lei a fundo e trabalhar ela nós todos aqui, nós 9 vereadores.
Só para salientar também, o prefeito esteve aqui na sexta-feira e o vereador também informou o prefeito. O prefeito sensibilizou com essa situação, também pediu o auxílio de todos os poderes, todos os vereadores, para que tente ver a possibilidade de modificar. Tanto é que o prefeito está falando, prefeito, seu veto não vai ter como passar. E o prefeito até falou, não, gente, vocês que definem, vocês achar que não, tudo bem, foi uma falha da gente lá. E na verdade foi, porque o prefeito, né, Flavinho, tinha acordado essa situação e acabou aí vetando. O projeto que não precisava nem ter vetado, ele poderia ter feito, na verdade, outras emendas diferenciadas, porque lá sim, o Poder Executivo tem essa competência e essas condições de fazer um estudo antes, igual o vereador Salvador já disse aqui, vereador, antes de encaminhar um projeto, porque uma lei para a Câmara, porque uma lei depois de aprovada para vocês fazerem emenda nela, para você revogar ela, já se torna um pouco mais difícil. Então o Executivo tem que se preparar um pouco melhor nas confecções de seus projetos de leis e no encaminhamento aqui para o Poder Legislativo Municipal. Continua a discussão, vereador Flávio Valério.
Só para finalizar aqui a discussão, questão de trabalhar com o projeto, Quando ele entrou na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, nós convocamos 3 ou 4 vezes os servidores da SEMA descentralizada, conversamos com ele, apontamos outras soluções, inclusive, existe uma solução aí que pode se cobrar por número de empregados, não por metro quadrado. Quem que define isso aí? Porte, investimento. Porém, era só vetar uma observação que tem no quadro. Mas os servidores dizem que não pode, que tem que ser da forma que eles fizeram o estudo. Falamos com o prefeito, fizemos o melhor do jeito que está a lei. Nós conseguimos ainda 20% de redução, sendo que a UPFM ainda caiu 30 e poucos por cento. Caiu para 30 e poucos por cento do valor dela. Então, nosso trabalho fizemos com competência. Ficou caro, alertei que ainda ficou caro, mas agora, esse depende de quem? Depende do prefeito municipal. Deixa eu só ver aqui, vereador Léo, que eu vou te explicar aqui. Vou explicar para vocês a situação da tabela que eu falei com o pessoal da secretaria. Olha só. O porte do empreendimento, ele pode ser classificado mínimo, pequeno, médio, grande, excepcional. Então, por exemplo, nós estávamos falando de uma empresa de 200 metros quadrados. De 200 metros quadrados. Então, ela vai entrar no porte pequeno. Né? Só que ela tem que ter, se ela tivesse 10 funcionários, ela entraria no porte mínimo, que é bem mais barato. A diferença é muito grande do PFM. Então, eu pedi para classificar em número de funcionários. Porque o que gera resíduo também é o número de funcionários, não é o tamanho do empreendimento. Uma empresa grande que o material de construção, ele não gera resíduo. Gera pouco resíduo. Então, não vai ter mais do que 10 funcionários. Quase todos vão se enquadrar no porte mínimo. E eu tentei, e aí tem uma observação aqui, ó, o empreendimento será classificado em função do parâmetro de avaliação que estabeleça o maior porte. Eu pedi para retirar essa observação aqui. Com isso aqui a gente resolveria. Tiraríamos aqui questão de metro quadrado, investimento, deixaríamos só o número de empregado e transportadora. Resolveria o problema, ia ficar uma taxa barata, uma taxa legal. Mas os técnicos da SEMA dizem que não pode ser feito isso, porque vai ficar muito barato. Eu entendo também que o custo, tem que manter o custo da SEMA descentralizada, mas nós temos que pensar também nos investidores e em quem aqui já está trabalhando.
Esse anexo é o vereador disse, o vereador Flavinho, o anexo primeiro da lei. Na verdade, nós temos aqui o parâmetro de avaliação, mas eu também debati hoje com o engenheiro, e ele tem aqui a primeira área construída, depois o investimento, e depois o número de empregado, e depois os transportados, de veículos, né, transportador de veículos. Quer dizer, não, de qualquer forma, tem que se atender a tabela pelo inicial, pelo primeiro. Então, óbvio que o primeiro vem de 200 metros quadrados. Então, tem que ser alterado essa tabela, não ser extinto, mas melhorar essa questão aqui. Por exemplo, uma empresa hoje em Juara, se nós colocarmos aqui que ela tem oficina mecânica, que eu acabei de dizer agora, 600 metros quadrados, ela sai do pequeno porte, porque o médio porte é de 401 a 1.000. Mas aí, se nós for pelo número de funcionários, ela disse que ela é até 50 funcionários. E se ela for do porte médio, que ela foi atingida, ela tem que ser de 50 funcionários a 150. Nós sabemos que a oficina mecânica não tem 50 funcionários. Mas, infelizmente, a primeira para pegar, o primeiro parâmetro é a área construída. Entendeu? Essa é a situação que tem que se alterar esse anexo primeiro, anexo 2. Então, realmente é para discutir, não vamos entrar nesse mérito da lei, porque nós estamos discutindo apenas o veto, mas eu gostaria de falar para os colegas vereadores, mas é uma lei problemática para a gente discutir, e nós temos que sentar e temos que definir, e aí com urgência. Continua a discussão, o veto. Terminada, não havendo mais vereador que queira discutir o veto 002/2019, está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. E quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereador Salvador Pisolio.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Marquito.
Contrário.
Vereador Hélio Castão.
Contrário.
Vereador Flavinho.
Contrário.
Esse presidente também é contrário. Vereador João Rissotti.
Contrário.
Vereadora Uliane.
Contrário.
Vereadora Marta Dalbias.
Contrário.
Portanto, está reprovada a mensagem de veto 002/2019. A retificando, está rejeitada a mensagem de veto, né? Não é reprovada. Está rejeitada a mensagem de veto 002/2019. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 421/2019, referente ao projeto de lei municipal, número 025/2019.
Processo 421/2019, interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 025/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de colaboração para transferência de incentivos financeiros para a Lema MT, Liga Estadual de Motociclismo e Automobilismo de Mato Grosso e da Outras Providências.
Está em discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 025/2019, conforme a solicitação do senhor do Executivo Municipal, através do ofício 861/2019. Está em discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 025/2019. Vereador Salvador Pisolio.
Senhor presidente, hoje só a pedido do prefeito para acelerar o processo desse projeto, ele pede regime de urgência, né? Mas não pede dispensa de parecer. Inclusive, nós já conversamos hoje à tarde, tem algumas modificações a ser feitas no projeto e algumas questões ainda, alguns questionamentos a levantar com relação ao evento que vai ser realizado. O projeto consta algumas questões lá, a gente já falou com o vereador Flávio também, o Liane, a Marta, né? Acho que eu falei com todos aí, o João também, sobre essa questão que consta no projeto. Algumas divergências, a gente quer esclarecimento. Então, nós vamos ter os pareceres aí das comissões, eu acho que dá tempo da gente fazer todos eles e entrar em votação para ser aprovado. O evento acho que acontece no final do mês agora de agosto, na cidade de Juara. Evento grande, né, que traz muita gente fora aí, fomenta o comércio e também incentiva o esporte da cidade. Haja visto que vou voltar a fazer minha cobrança ao prefeito, que também estenda seu apoio às outras modalidades esportivas, né, como está sendo feito agora com o motocross. Tem muita modalidade aí que está precisando de apoio e passou o ano todo aí também com o Pires na mão esperando apoio do prefeito. Sou incentivador de todas as modalidades, participo dos eventos todos aí, mas eu quero que o prefeito tenha essa sensibilidade. Inclusive, tem emenda minha de R$ 4.500 nesse evento aí também, que foi colocado no orçamento. E para as outras modalidades, tem também emendas nas outras modalidades. Então, a minha solicitação, meu apelo ao prefeito é que atenda as outras modalidades esportivas também, que fazem parte do calendário do município de Juara.
Continua a discussão. Vereador João Ristotti.
Eu sou até a favor do regime de urgência também. Você vê a questão até que esse mês de agosto é já um evento em Juara, um evento aí que vem vários motociclistas, motoqueiros de fora. Então também sou a favor do regime de urgência, questão de prazos aí.
Continua a discussão. Vereador Flávio Valério.
Tivemos dando uma analisada no projeto já hoje, conversei com o vereador Salvador, Marquito, todos os vereadores. Tem alguns erros no projeto, mas nada assim de muito dificultoso que a gente possa estar mexendo, conversando aí com o executivo, alinhando quais são as solicitações deles mesmo para que possa acontecer esse evento, que também nós somos incentivadores e também lutamos para que aconteça esse evento esportivo no nosso município.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Também sou favorável, porque vai ser um evento muito importante no nosso município. A gente faz tempo que não está tendo. Antigamente, quando tinha motocross aqui em Juara, esses hotéis ficavam todos lotados, aonde vem piloto aí do estado todo, até estado vizinho, e vai estar assim gerando um grande dinheiro no nosso município aí. A gente tem que mais do que nunca aprovar umas coisas boas que vêm para a nossa cidade.
Próximo vereador, vereadora Marta Del Piazza.
Eu também votarei favorável ao regime de urgência. Acredito que o evento soma para a cidade, porque nós movimentamos o comércio, a rede hoteleira, restaurantes e afins. Mas eu também quero cobrar do executivo, assim como o vereador Salvador fez, o investimento nos outros esportes. Eu e a vereadora Uliane temos emendas, parte das nossas emendas impositivas, para o projeto de boxe do Eduardo. E estamos ali na cobrança, sempre cobrando, para que o prefeito ampare o projeto que ele é tão importante que ele transforma vidas, né? O projeto do Eduardo, ele teria que ter um investimento muito grande do município, porque o trabalho que ele realiza lá é um trabalho social, além do incentivo ao esporte, com meninos e meninas indo para competições estaduais e trazendo prêmios, ele também transforma vidas. Então, eu espero que o executivo faça o pagamento das nossas emendas para o projeto Eduardo.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pizzoli.
E outra, a título de informação também, senhor presidente, houve a troca de secretário agora, né? O prefeito exonerou o Vilmar Carleto, que era aqui também... Desejar boa sorte a ele. Ele teve a sua atuação através da secretaria, dependendo do que tinha na mão para trabalhar, ele conseguiu realizar um bom trabalho. As dificuldades que ele enfrentou foram grandes. O prefeito, enquanto assumiu a prefeitura, pediu a ele que realizasse os eventos de uma forma adequada. Ele conseguiu fazer quase todos os eventos ali. É uma situação financeira baixa, um recurso baixo. Então, é natural ser o trabalho do Vilmar como secretário. E desejar agora boa sorte ao Zé Roberto, porque o Zé Roberto já foi secretário de esportes na época do seu Edson Pelvezan, e está assumindo novamente a pasta lá na Secretaria de Esportes.
Embora o prefeito não oficializou ainda, né, o Poder Executivo, que nem oficializa também da questão da troca de secretários aqui no município de Juara. Continua a discussão? Só para que a população possa entender, esse projeto está só tramitando um regime de urgência e um incentivo financeiro, né, no valor de R$10 mil, que o Executivo está pretendendo fazer ao motocross aqui do município de Juara. Então, só apenas está em discussão o regime de urgência do mesmo. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 025-2019, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Vice-presidente também favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Lopiaz.
Favorável.
Está aprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal número 025 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a mensagem de veto, número 003 de 2019.
Mensagem de veto 003 de 2019. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, veto parcialmente por considerar inconstitucional e com vício de iniciativa contra os interesses públicos o autógrafo 023 de 2019, referente ao projeto de lei municipal legislativo 004 de 2019. Que altera e revoga dispositivos da Lei Municipal 2741, de 11 de janeiro de 2019, que estabelece normas gerais para o serviço de interesse público de transporte individual de passageiros em veículo de aluguel táxi no município de Juara, Mato Grosso, e da outras providências.
Está em outra discussão a mensagem de veto número 003 de 2019. Vereadora Marta Dopias.
Senhor presidente, em conversa com o executivo e também com a assessoria jurídica do município, a alegação para o veto foi do fato de que foi retirado do projeto aqui no, na Câmara dos Vereadores a obrigatoriedade do seguro para os taxistas. E isso vai contra a lei federal, já que serviços de táxi têm obrigatoriamente que ter seguro para os passageiros. E, foi também retirada a obrigatoriedade da cadeirinha, que é também uma lei federal. A justificativa do Executivo Municipal foi essa, que vai na contramão da legislação federal.
Continua a discussão, o vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, mais um veto do Executivo Municipal, que nós aqui trabalhamos, junto com o pessoal do táxi, para fazer alterações no projeto, até em questão dessa fiscalização que nós estávamos falando, Salvador. Que depois que sai a lei daqui, começa essa repressão. E, bem dito pela vereadora Marta, está na lei federal. Nós estamos fazendo redundância, criando a lei municipal que existe na lei federal. Cadeirinha de passageiro, Código de Trânsito Brasileiro, lei federal. Ela é superior porque nós precisamos colocar na nossa lei. Por que tem que colocar? Porque foi pedido, inclusive foi pedido dos taxistas e foi aceito por todos os vereadores. Mas para que essa redundância? Algum objetivo tem. Para depois começar a fiscalizar, são 3 ou 4 tipos de cadeirinha que o taxista tem que ter no carro dele. Você sabe disso aí, vereador. E se chega lá e não tiver as 4 cadeirinhas lá no local, vão levar a multa. Vai ter... Então, é lei federal. Está transitando com a criança sem a cadeirinha, aí sim. Agora, que tem que ter lá, que tem que ter disponível, nós temos que se atentar a isso, porque já é tão pouco ganho dos taxistas, vamos falar a verdade, nós vemos aí, não tem hoje mais passageiro, e nós estamos inibindo mais uma classe de trabalhar. Foi acordado com todos os vereadores, fizemos o projeto, o prefeito veta de novo. Então, se eu contar é o veto, porque Código de Trânsito Brasileiro já tem tudo explícito. Tem coisa aqui, por exemplo, crachá. Do jeito que está a lei aqui, vai ter que ter 5 identificações do motorista, vai ter que ter dentro do pendurado, vai ter que ter um colado. Para que esse tanto de coisa? É despesa. Nós temos que pensar também na classe trabalhadora. Então, eu estou aqui com os taxistas, ele reuniu com a gente, nós fizemos um compromisso, o prefeito também sabia disso aí, foi conversado com ele antes. Agora, chega lá, sai vetando tudo, não conversa com ninguém, tá certo, é a parte dele, eu concordo com ele, o prefeito, mas já dei parecer contrário, porque está no Código de Trânsito Brasileiro, e também sou contrário, esse veto.
Continua a discussão? Vereador Salvador Pizzoli.
Nós discutimos esse projeto bastante, né? Já vem. Eu acho que esse projeto já tem um ano que está aí tramitando, nós discutindo e conversando e analisando e adequando. Foi adequado, foi falado, o vereador Flávio falou isso aí. E se for discutir o trânsito de Juara, então, né? Nem se fala, né? Porque o que anda acontecendo aí é cada barbaridade aqui nessa cidade, que todo dia você vê coisa diferente aqui. É brincadeira mesmo, é verdade. E agora, hoje à tarde foi até engraçado, né? A Avenida Rio Grande do Sul ali, o povo diz que está usando de pista ali para corrida, né? Então, estão disputando um do lado, outro do outro. Desce aquela avenida ali, chega lá embaixo a 150 por hora. Antigamente, esses dias, estavam reclamando do buraco, né? Buraqueira demais. Então, é difícil a gente conseguir contentar todo mundo. Municipalização do trânsito de Juara. Nós já pedimos ao prefeito quantas vezes para municipalizar o trânsito. Resolveria muitos problemas aqui, mas ainda não caminha, não anda. Então, a questão dos taxistas. Outra coisa, Uber na cidade, um exemplo. Uber é uma marca, estou falando Uber para dar um exemplo. Mas já está transitando na cidade de Vara. Precisamos regulamentar o Uber na cidade. É outra discussão, é outro problema. Então o executivo tem que tomar frente também. Agora o projeto veio, aprovamos, estamos discutindo aqui. E não podemos mais também restringir as pessoas de trabalhar, gente. O vereador Flávio falou e tem toda a razão. A gente tem que tentar ajudar as pessoas a adequar na situação. Ninguém também pode trabalhar de graça e fazer as coisas do jeito que quer. Outra coisa, vamos cobrar padronização de veículo, padronização de pontos. Isso foi muito bem discutido. Precisamos normatizar essas coisas. Mas começar a trancar todo mundo de trabalhar, impedir todo mundo de trabalhar. Tem outras questões aí também de algumas barracas rolantes aí na cidade, né? Nas calçadas. O pessoal já está começando a bater de frente também. Outro problema que nós vamos ter que enfrentar aí. E daqui uns dias vai ter que limpar as calçadas da cidade todinha, porque do jeito que está vindo não vai ficar mais ninguém. Então é outro problema que nós vamos ter que enfrentar. Mas vamos tentar ajudar o povo a trabalhar, deixar o povo trabalhar honestamente e cuidar da sua vida direitinho, cuidar da família, cuidar das crianças que tem que cuidar, ter o dinheirinho para pagar a conta no final do mês. Então nós temos que começar a ajudar a população a ter a sua arrecadação, porque não é qualquer um que tem um salário, 3, 4 salários para tocar a vida. Tem gente que vive com menos de um salário mínimo, então a gente tem que começar a pensar quem precisa trabalhar e tocar a sua vida.
Continua a discussão? Bem, eu gostaria também de falar referente a esse veto mais uma vez. E esse veto aqui, ele é uma forma que o prefeito, o Poder Executivo Municipal, vereadores, consegue demonstrar que ele não precisa do auxílio do Poder Legislativo Municipal. Por quê? Primeiro, eu acho que esse relacionamento entre Poder Executivo e Poder Legislativo Municipal deveria ser um pouco mais honrado. O que, infelizmente, por parte do Poder Executivo Municipal, não se existe uma vírgula de honra em algumas situações que têm acontecido no Poder Legislativo. Honra é quando eu digo palavra de vereadores do Poder Legislativo com palavras do representante do Poder Executivo Municipal. Nesta situação, na situação do veto anterior e entre outros projetos e outras situações que vem acontecendo aqui no município de Juara. Nós reunimos aqui com os taxistas 2 ou 3 vezes. Vereador Salvador várias vezes foi convocado para ir lá. Os outros vereadores foram convocados pelos taxistas. Reuniu junto com o prefeito. Após a reunião, chamamos aqui servidores efetivos e responsáveis pela pasta, informamos as reivindicações do taxista, conversamos, entramos no entendimento com os servidores técnicos que pediu para fazer a nova lei para regulamentar os taxistas. E aí a gente faz atendendo, os taxistas atendendo a reivindicação e conversando com os técnicos da prefeitura, e o prefeito não está nem aí. E tem a audácia de me vetar um projeto desse que foi conversado. Aí vem me justificar que é por causa de cadeirinha que está no Código Nacional de Trânsito. Vem me dizer que é por causa de crachá. Será que os caras vão ter que andar parecendo uma árvore de Natal? Com crachá nele, com crachá no espelho do carro, atrás do carro? Se as leis federais já existem para usar o cinto de segurança, se já disciplina, não precisa. Nós ser redundante novamente quando nós acabamos de falar da lei da SEMA. A questão do seguro eu acho lógico. Porém, aí vem a responsabilidade do cidadão que está lá, que é maior de idade e que adquiriu um ponto de táxi, se é taxista e que é pai de família e sabe das dificuldades que tem. Porque esse seguro não é um seguro qualquer. Esse seguro é um seguro completo, que eu não sei nem falar o nome dele aqui no momento, que eu não me recordo, mas ele é mais de R$6.000 que nós pedimos para puxar. Mais de R$6.000 esse seguro. E aí fora IPVA, aí fora blá, blá, um monte de situação. Então, nós conversamos com o Executivo Municipal. E aí vem da responsabilidade do taxista. Eles também são maiores, eles também são seres humanos e são cidadãos. E sabem da responsabilidade que tem. Nós deixamos sem colocar o seguro, e aí, consciência, né, Flavinho? E os colegas sabem, dos técnicos da prefeitura, para que se o taxista quiser fazer o seguro, bem, se não quiser, a responsabilidade é dele. É dele, ele é maior de idade. A realidade, nós temos que se adequar à realidade. A lei federal, ela tem que ser cumprida à altura. Agora, a realidade do trânsito lá de Cuiabá, no grande centro, é uma forma. E aqui dentro de Juara, é outra realidade. Agora, o táxi saiu fora do município de Juara para levar alguém, ele tem que ter a responsabilidade dele, se ele quiser fazer o seguro ou não. Mas, independentemente dessa questão, dessas discussões de seguro ou não, o que eu fico triste com o Executivo Municipal é se perder tempo. Nós perdemos tempo, os taxistas perderam tempo, o servidor técnico da prefeitura perdeu tempo de vir aqui se debater, discutir em 2 reuniões e aí o executivo simplesmente pega e veta. Por que que na hora da discussão, nós não entendemos dessa forma, não entendemos dessa? É tão fácil o diálogo entre o poder legislativo e o poder executivo? É a mesma forma dessa lei da SEMA, lá em 2016? Será se tivesse um diálogo diferenciado? com os vereadores do Poder Executivo e seus técnicos. Não poderíamos estar aqui discutindo uma outra lei, algo que trazia mais benefício para a população do município de Juara? Então, eu gostaria mais uma vez de alertar o Executivo Municipal. E aí nós temos, inclusive, mais vetos que vêm para cá, que foi conversado, que foi acertado com o Executivo Municipal e, infelizmente, veio novamente o veto. Então, sim, prefeito e sua equipe, eu acho que a hora que um vereador pega um projeto, coloca debaixo do braço, vai aí falar com o prefeito, vai falar com seus assessores, com seus técnicos, ouve o vereador e atende o vereador e já fala a realidade, se tem condições, se não tem. Porque o vereador fica na demanda, ele corre, ele faz reuniões, aí chega, faz suas emendas, ele dá a certeza para aquele cidadão, porque já conversou com o prefeito, ó, tá tranquilo, aí quando de repente o vereador tem a surpresa que vem um veto desse. Então acho que assim, é um direito e um dever do Executivo Municipal. Mas porém eu acho que o diálogo, a harmonia entre os poderes, eu acho que ela tem que acontecer, ela tem que permanecer. Então, eu nunca vi um prefeito para vetar tanto projeto de vereadores, igual o prefeito Carlos Sireno tem vetado aqui as leis e emendas do vereador desse Poder Legislativo. E olha, que não é. E vocês estão aqui, e esses vereadores todos, sem exceção, têm feito o possível e o impossível para ajudar o Executivo Municipal de Juara a desempenhar o melhor trabalho possível frente à Prefeitura Municipal e para a sociedade juanense. Então eu acho que essa harmonia e essa paz, ela tem que permanecer. Agora, não só da Câmara Municipal, mas sim também do Poder Executivo Municipal. Isso nós tivemos exemplo hoje. Nós tivemos exemplo hoje, na tarde de hoje, quando aqui estava o procurador do município, estava aqui o secretário de Finanças, estava tramitando uma lei, e vocês sabem qual lei que é, e que teve que fazer a retirada, por quê? Por falta de diálogo lá dentro do próprio Poder Executivo Municipal. E aí, com essa falta de diálogo lá dentro, principalmente aqui fora, acontecem situações como a lei da descentralização da SEMA. Então eu alerto o Executivo Municipal mais uma vez, e eu já declaro aqui que também serei contrário a esse veto 003/2019. Continua a discussão, vereadora Marta Del Piazza.
Eu, como líder do prefeito, quero deixar bem claro que nas minhas conversas com ele, sempre digo que antes de definir por um veto, que convoque o vereador lá e explique as razões desse veto. Não há justificativa para se vetar projetos ou emendas de vereadores sem os chamá-los para conversar. Eu sempre digo isso, o vereador Léo sabe disso, que eu já falei, inclusive, de outros vetos com ele. Eu tenho levado essa mensagem ao Executivo, mas também não concordo que a gente tem que esperar responsabilidade de alguns setores. Eu acho que o nosso papel de legislador é legislar para todos. Muitas vezes a gente acha que determinado segmento vai ter responsabilidade na sua ação cotidiana e não é isso que acontece. Então, muitas vezes eu acredito que a gente ser rigoroso numa lei é estar protegendo a sociedade como um todo e não apenas um segmento. Essa é a minha visão. Mas eu concordo com o vereador Léo que o diálogo tem que sempre permanecer. E esse diálogo tem que ser feito antes dos projetos darem entrada aqui nessa casa e também os vetos. Ser conversado com os vereadores responsáveis pelos projetos, responsáveis pelas emendas, para que situações como essa não voltem a se repetir.
Continua a discussão, vereador Salvador Pizzoli.
Só vou deixar bem claro aqui, rápido também, dizer que não vão trabalhar de qualquer forma também não. Né? Não é assim que vai acontecer lá, vai ter o veículo e vai fazer o que quer, bem entender. Tem algumas regulamentações que têm que ser seguidas. A vereadora Marta falou que em detrimento a um segmento, mas o segmento vai ter que também cumprir as suas regras. Então tem os seus deveres a cumprir e a gente vai fiscalizar agora. É um trabalho que vai ser feito por nós, vereadores, aqui. Padronização de veículo, tem um ano do veículo lá, seu ano útil de trabalho. Então, nós não estamos liberando aqui assim também, a Deus dará, porque a gente sabe que tem algumas situações que nós vamos ter que trabalhar em cima disso aí e fiscalizar agora com relação ao próprio veículo e o seu condutor. Então, ele tem uma série de regras a cumprir aí e nós não estamos autorizando qualquer um colocar um táxi e trabalhar também na cidade de Juara.
Exatamente. Próximo vereador Flávio Valério.
Até porque, vereador Salvador, essa lei, ela foi uma luta nossa para ela vir, porque a gente queria sim a regularidade desses táxis de Juara, que o pessoal vinha trabalhando na informalidade, vinha muita gente pedindo ponto de táxi, teve que se estudar a viabilidade desses pontos. Né? Na época da padronização, nós, para os senhores terem uma ideia, daqui 6 meses, em torno de 6 meses, aí 7 meses, a partir do vigor da lei, que foi já no início do ano, né? Vai ter que padronizar os veículos, vai ter que ser na cor branca os veículos de táxi de Juara, vai ter que ter adesivado como táxi Juara, vai ter que ter numerado. Então, isso só vem a trazer benefício para a população. Os próprios taxistas nos disseram que na época da Crivale tem muitos carros aí que trabalham na informalidade. E desta forma nós vamos conseguir saber se estão os táxis de Juara que estão trabalhando, as pessoas estão credenciadas ou não, e o município pode autuar essas pessoas. Então vai ser um benefício tanto para eles, a lei, quanto para os munícipes de Juara. Então o maior pedido deles na época foi a questão do número de pontos que ia aumentar demasiadamente, que não convém para Juara, que diminui muito o número de passageiros, e também essas questões de despesa muito altas, por isso que nós fizemos essa modificação em consonância com os pedidos deles e também com a palavra do prefeito municipal que nos autorizou a fazer.
Na discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a mensagem de veto 003/2019, está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Marquito.
Contrário, senhor
presidente. Vereador Hélio Castão.
Contrário.
Vereador Flávio Valério.
Contrário.
Este presidente também é contrário. Vereador João Rissotti.
Contrário.
Vereadora Uliane.
Contrário.
E vereadora Marta Del Piazza.
Contrário.
Portanto, está rejeitada a mensagem de veto número 003/2019. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 328/2019, referente à Lei Municipal 019/2019.
Processo 328/2019, interessado Executivo Municipal. Assunto: Projeto de Lei Municipal 019/2019, referendo à adesão do município de Juara ao Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios Mato-Grossenses, com os prévios e da outras providências.
Está em segunda discussão o Projeto de Lei Municipal 019/2019. Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, esse é o projeto que confirma a adesão do município ao consórcio intermunicipal de regimes de previdências próprios, né? A gente já discutiu esse projeto falando que a atividade fim vai ser preservada, é apenas para auxiliar na gestão do regime de previdência própria.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio Valério.
Favorável.
Essa presidência também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei municipal 019/2019. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 342/2019, referente ao projeto de lei do Legislativo número 005/2019.
Processo 342/2019, interessado vereador Léo Boy. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 005, de 18 de junho de 2019. Dispõe sobre a denominação de rua localizada no Distrito de Paranorte, município de Juara, MT.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo número 005/2019. Só gostaria de comunicar aos colegas vereadores que esse projeto é inclusive o pedido do comandante da Polícia Militar lá do Distrito de Paranorte, o Queiroz, referente à nomenclatura na rua. Uma rua que não existia nome, ele precisava de fazer algumas ligações para a iluminação pública para melhor segurança para a população daquela municipalidade. Então mesmo está em segunda discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Esse presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 005/2019. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 358/2019, referente ao projeto de lei do Legislativo número 009/2019.
Processo 358/2019, interessado todos os vereadores, assunto: projeto de lei legislativo número 009/2019. Dispõe sobre o recebimento de receitas e tributos pelo município de Juara por meio de cartão de crédito e de débito.
Está em segunda discussão o projeto de lei do legislativo número 009/2019. Vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, é uma ótima ideia. Vamos torcer que o prefeito abraça essa ideia lá, né? Não venha nenhum veto de lá para cá com relação a isso. porque esse foi outro projeto. Eu já tinha conversado também lá na prefeitura no início do ano, com a tributação, com o prefeito. O prefeito se mostrou favorável, estavam fazendo um estudo para encaminhar de lá para cá. E agora a gente já está mandando daqui para lá, vamos ver o que vai acontecer. Então as pessoas vão ter tranquilidade, a prefeitura vai ter agilidade, a pessoa que quer quitar lá, vai poder quitar na hora lá o seu tributo. As maquininhas vão estar lá à disposição, acho que o banco vai deixar essa disposição também lá. E facilita a vida de todo mundo. Então, quem tem que parcelar, parcela, tá o cartão na hora lá, a prefeitura vai arrecadar mais, vai agilizar o serviço, o que nós queremos, que a tributação lá, a parte de arrecadação da prefeitura, ela passe a ser informatizada com mais qualidade e dar mais tranquilidade às pessoas para poder pagar seus impostos. Então, é uma ótima iniciativa, vamos torcer que as pessoas abracem essa causa aí, a prefeitura vai ter condições de receber mais rápido, João. É não ficar ali a pessoa pendente com o carnezinho na mão ali, ela pode passar o seu cartão e já ficar tranquila aí com os seus pagamentos.
Próximo vereador, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, também uma ótima iniciativa aqui do Legislativo. Só ressaltar para a população que você não é obrigado a pagar no cartão de crédito ou de débito, que é uma opção a mais, que eu tenho certeza que vai trazer um benefício muito grande, tanto para quem vai pagar, quanto para o município, que é um dinheiro seguro, dinheiro do cartão. É, o executivo deverá fazer um chamamento público para as operadoras de cartão. Eu estive estudando mais ou menos como é que funciona. Vai ter que chamar as operadoras que têm interesse em participar e tá fazendo esse trabalho. E também será descontado do próprio consumidor a tarifa, a taxa que é cobrada aí da operadora.
Continua a discussão? Terminada a discussão. Vereador Flávio Valério.
Só lembrando aqui, desculpa, eu tinha esquecido o assunto. As taxas da SEMA, Salvador, de licenciamento da SEMA, também vão poder ser parceladas através de cartão de crédito ou de débito, porque elas entram no código tributário do município. Então, além de conseguir aquele desconto, ainda vão conseguir parcelar para essas pessoas que vão precisar se legalizar.
É uma atualização no parcelamento em até 10 vezes, né? Projeto de lei. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzolio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador Flávio Valério?
Favorável.
Ex-presidente também é favorável. Vereador João Rissotti?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 009-2019. Passando ao primeiro secretário para a leitura, processo 356-2019, referente ao projeto de lei do Legislativo 007-2019.
Processo 356-2019, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto projeto de lei do Legislativo número 007-2019. Dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivo para veículos de transporte escolar em frente às creches e escolas para fins de embarque e desembarque de alunos e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 007-2019. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereador, quero pedir a colaboração de todos os vereadores para estar votando nesse projeto, onde esse projeto é para estar dando segurança no transporte escolar, onde na frente das suas escolas tem uma vaga especial só para desembarque dessas crianças aí, porque a gente já viu alguns acidentes que acontecem. A gente peça para o prefeito, se passar por essa casa, esse projeto, que faça uma vaga exclusiva para transporte escolar em todas as escolas do nosso município.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pizzolio.
Parabenizar o vereador Marquito pelo projeto e reforçar, né, vereador, a cobrança ao executivo que reforce aí questão de redutor de velocidade na frente das escolas, que é um pedido antigo dos vereadores, e faixa de pedestre também, para que a gente possa ter segurança realmente para os nossos alunos e estudantes do nosso município.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Esse projeto também esteve tramitando a nossa comissão, liberamos ele já com agilidade, porque sabemos da necessidade, Marquito, parabéns pela lei, e nós estamos aí junto para cobrar o executivo. Nós não temos aí o Código Municipal ainda de trânsito, mas o município pode sim estar pintando aí nos padrões oficiais das normas federais.
Próximo vereador, vereador Alio Castão.
Tem que parabenizar o vereador Marquito por essa iniciativa. Sou educador, acredito que em algumas escolas já existe, no caso, na Escola Maria Requena já tinha o próprio local, só estava faltando mesmo o redutor de velocidade. E nós, vereador, também temos que cobrar também do executivo para que faça isso em todas as escolas. É questão de segurança e principalmente cobrar dos condutores, dos demais, respeitar o local que já está ali pronto para os veículos de descarga, que é o transporte escolar. E muitas vezes nós já presenciamos, posso dizer isso, na nossa escola Maria Requena, onde as pessoas não respeitam aonde existe já aquele local. Então tem que ser cobrado para que dar mais segurança para os alunos. Parabéns ao vereador, sou favorável a essa iniciativa.
Continua a discussão? Quero também parabenizar o vereador Marquito. Nós sabemos da dificuldade hoje, né, a questão do estacionamento no município de Juara. Nas escolas nossas, públicas, municipais, estaduais e particulares não são diferentes. Acho que realmente só faltava mesmo essa lei para poder regulamentar, como disse o professor Hélio Castão. Mas claro que nós ainda precisamos urgentemente da municipalização do trânsito aqui no município de Juara. Tomara que o prefeito, o executivo municipal, encaminhe o mais rápido possível para esse poder legislativo. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário. Conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Dopiaz.
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 007/2019. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 412/2019, referente à moção de aplauso número 008/2019.
Processo 402/2019, mesa diretora, solta moção de aplauso 008/2019, a empresa Gazin. A Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso, por iniciativa dos vereadores que subscrevem externa os mais elevados graus de elogios e aplausos a Gazin, expressa os seguintes termos. De uma pequena loja inaugurada há quase 53 anos em Douradina, no interior do Paraná, surgiu a Gazin, uma das maiores empresas do Brasil, com mais de 280 lojas em varejos em 9 estados, além de 5 indústrias de colchões e estofados, uma indústria de molas e 13 centros de distribuição de mercadorias. Mário, na época, com 16 anos de idade, trabalhava em uma das muitas lojas que sofriam com a crise financeira que assolava o país. Ao saber da intenção do proprietário em vender o estabelecimento, Mário imediatamente reconheceu uma excelente oportunidade de negócio. Sua visão de futuro foi compartilhada com seu pai Alfredo Gazin, que sem perder tempo entregou o jipe da família em parte da chácara onde morava em troca da loja. Ao enxergar a oportunidade onde muitos só viam crise, Mário deu início à história da Gazin no dia 3 de dezembro de 66. Para comemorar seu 23º aniversário na cidade, a empresa investiu pesado na reforma e readequação do prédio, deixando a loja com um visual moderno, sofisticado e confortável para os clientes. Atualmente, a filial 52 em Juara emprega diretamente 13 pessoas e várias outras indiretamente. Consta com um sistema de atualização de capacitação para todos os colaboradores, o que faz com que sua equipe de atendimento seja ágil, dinâmica e possibilite boas experiências de compras a todos os clientes. Câmara Municipal de Juara, 30 de julho de 2019. Vereador Leonardo Leandro Cavicioli Léo Boy, Uliane Macarena, vice-presidente, Flávio Valério, primeiro secretário, e João, segundo secretário.
Está em única discussão a moção de aplausos número 008 de 2019. Vereador João Rissotti.
Só quero parabenizá-lo, a loja Gazin, você vendo um grande conquista, cada vez mais, um prédio próprio, reforma, e o grande trabalho até que o Batista, um amigo meu particular, até que fez um grande trabalho no nosso município.
Continua a discussão, Flávio Valério.
Quero aqui parabenizar também a loja Gazin, em especial o Batista também, conhecido nosso aí, amigão do João, e dizer a eles que nós ficamos muito contentes da empresa do porte da Gazin estar aqui em Juara, vereador Salvador, atendendo aqui, vendendo para nossas pessoas, pagando seus impostos em dias, empregando pessoas. Então, parabéns, hoje está tão difícil de seguir o comércio, de conseguir montar indústrias e empresas, renovar as instalações igual foi feito. Então, a gente tem que sim reconhecer o trabalho por eles desempenhado, desenvolvido no nosso município.
Continua a discussão. Gostaria que também, na qualidade de presidente desse Poder Legislativo, aproveitar a oportunidade e parabenizar o Batista, gerente da Gazin, e todos os seus empreendedores que fizeram aí essa reinauguração, essa excelente reforma aqui no município de Juara, empresa que tem depositado a confiança no município de Juara e tem gerado emprego e renda para a nossa população. Queremos aqui mais uma vez agradecer o Batista e toda a sua equipe aqui do município de Juara, da empresa Gazin, que teve aí, estendeu o convite a esse vereador, ao presidente e a todos os colegas vereadores. Então, mais uma vez, gostaria de parabenizar aí ao Batista e a Gazin pela excelente reinauguração da loja aqui no município de Juara. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Ex-presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Dopiaz.
Favorável.
Está aprovada em única discussão a moção de aplausos número 008/2019. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 417/2019, frente à moção de pesar, número 008/2019.
Processo 417/2019, interessado a todos os vereadores. Assunto, moção de pesar número 008/2019, encaminhando moção de pesar à família do senhor Takaki Osome pelo falecimento ocorrido no dia 22 de julho do corrente ano.
Está em única discussão a moção de pesar número 008/2019. Vereador João Rissotti.
Bom, pessoal, todo mundo conhece conheci o Dr. Takaki. Falar de Takaki chega a se emocionar no fato de eu ter uma convivência com ele com 32 anos, 31 anos e meio trabalhando junto. Dr. Takaki foi uma pessoa que salvou muita vida em Juara, fez muita cirurgia. Inclusive, meus dois filhos nasceu em suas mãos. E eu vejo, assim, mais que merecedor. Eu até propus uma vez para ele título cidadão juarense, ele não aceitou no fato de ser uma pessoa tão simples e, assim, um médico de grande garra. Falou assim, não, João, deixa eu quieto aqui na minha, que eu não quero receber título cidadão juarense, mas era a pessoa que merecia. E nada mais, assim, um título merecedor que tinha que ter colocado no dia, mas infelizmente ele não quis. O Takaki, com esses 35 anos de Juara, eu vejo quantas vidas que ele foi salvo, até no próprio velório dele aqui, você via as pessoas chegarem emocionadas, pessoas que foi salvo em suas mãos, e você vê um grande cidadão que foi, um médico exemplar, um médico ético, foi um dos médicos mais éticos que eu vi em toda a minha vida, um médico de coração grande. Então eu vejo ele como um segundo pai meu, um grande companheiro e que está em boas mãos. Sérgio.
Continua a discussão, vereadora Marta Dalpiaz.
Mais do que justa homenagem ao Dr. Takaki, quem é morador antigo de Juara sabe da importância desse homem para a medicina desse município. Nós que em pleno século XXI temos enormes dificuldades ainda no atendimento médico, o Dr. Takaki fez história nessa cidade, fazia o impossível muitas vezes no centro cirúrgico e é um homem que deixou um legado. Quem dera todos os profissionais, quando se fossem, pudessem marcar a história da sua cidade como o Dr. Takaki marcou. Não tenha dúvida que essa sim é uma homenagem justa a um grande profissional que marcou seu nome na história de Juara.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Ex-presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Está aprovada em única votação a moção de pesar número 008-2019. Não vendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Antes das considerações finais, eu gostaria de comunicar aos colegas vereadores e que nós vamos quebrar um pouco do protocolo da entrega. Nós temos aqui duas moções de pesar para fazer a entrega e os familiares estão aqui, está um pouco tarde, aí nós vamos entregar as moções e depois nós teremos as considerações finais. Eu vou aproveitar e vou dar ao vereador que queira discutir, que queira comentar referente às moções, né? Eu vou pedir para se pronunciar e logo em seguida nós vamos convidar aí os familiares para que venham aqui para receber esta moção. Vou passar para o primeiro secretário que faça a leitura da moção de pesar.
Processo 252-2019, interessado todos os vereadores. Moção de pesar número 003-2019. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requeiro à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que encaminhe moção de pesar à família do senhor Hermogênio Francisco dos Santos, pelo seu falecimento ocorrido no dia 14 de abril do corrente ano. O senhor Hermogênio Francisco dos Santos, popular Sassá, nascido na cidade de Sandovalina, São Paulo, em 19/4/1952. Foi casado com a senhora Maria Aparecida dos Santos, deixou 4 filhos, Antônio Alexandre dos Santos, Elisângelo dos Santos, Eugênio dos Santos, Lahaine Hades dos Santos. Servidor público lotado na Prefeitura Municipal de Juara desde o ano de 2016, ocupando o cargo de agente de serviços urbanos. Trabalhava sempre com muita presteza e dedicação. Hermogênio deixou muitas saudades e um grande exemplo de vida aos familiares e amigos. Através dessa moção, a Câmara Municipal de Juara expressa todo o seu sentimento pelo seu passamento ocorrido em 14/4/2019. Câmara Municipal de Juara, em 2 de maio de 2019, assinado por todos os vereadores.
Gostaria de solicitar aos colegas vereadores, quem queira discutir a moção, o vereador Marquito.
Senhor presidente, familiar do Sassá, uma pessoa muito querida, um senhor muito trabalhador, onde esse ano foi junto comigo, a equipe, podar a grama lá de Águas Claras, e o mesmo nunca chegou a falar do problema de saúde que ele tinha, eu acho que nenhum vereador aqui está sabendo. e infelizmente perdeu, perdemos um grande trabalhador, um grande pai de família, um grande esposo, uma ótima pessoa, maravilhosa. Infelizmente Deus levou, está lá apoiando pela família, pelos amigos, e é nada mais justo que a gente estar aí homenageando um grande, uma pessoa maravilhosa que foi o Sassá. Quero aí deixar lamentável para a família e dizer que ele está lá no céu e olhando por todos nós aqui.
Continua? Gostaria também aqui de enaltecer nosso grande amigo Sassá. Sassá, servidor público da prefeitura. E aí quando eu vi a sua família aqui, a dona Maria que está ali, eu falei, dona Maria, a gente tem que tomar também cuidado, dona Maria, já conhece o meu passado. Sassá, dona Maria, toda a família, a gente conhece desde muitos anos. Sassá é uma pessoa... que todos da prefeitura gostavam muito dele, viu, dona Maria, Elisângela que está aqui, o Eugênio, o filho dele, está aí. Pessoa que todos respeitavam o Sassá, inclusive o Carlos Nunes, que acabou de sair, mas quando o Sassá estava meio com problema, e ele sempre daquele jeito, com aquela preocupação com o serviço da prefeitura, com o serviço público, com suas responsabilidades, já tendo algumas dores, e o pessoal falar, Sassá, você tem que cuidar. E ele falou, não, eu não vou sair porque o senhor Demar não está aqui, eu tenho que me responsabilizar, e depois eu vejo, a questão da saúde dele. Então, assim, uma pessoa muito respeitada que a gente... Fala aqui para a dona Maria, para a Elisângela, para o Eugênio, para os familiares. É com pesar que nós estamos entregando essa moção hoje aqui para a família e, ao mesmo tempo, em agradecimento desse Poder Legislativo e toda a população do município de Juara pela presteza, honradez, seriedade e dignidade do Sassá, que trabalhou aí muitos anos frente à Prefeitura Municipal de Juara, ajudando aí a nossa Juara a ser uma Juara melhor. Um exemplo de pai, um exemplo de pessoa e um exemplo de servidor público. Então eu gostaria mais uma vez de parabenizar aí a família. Infelizmente é uma perda para todos nós, para vocês principalmente, mas ao mesmo tempo, parabéns a vocês por ter esse homem aí trazido essa educação a todos vocês, os filhos. E Juara agradece. É um ato lamentável, mas nós gostaríamos aqui de agradecer. E essa moção de pesar é em homenagem à família pelo reconhecimento de toda a população do município de Juara ao nosso grande amigo querido Sassá, que hoje está lá do lado do Papai do Céu, olhando por sua família e, tenho certeza, também olhando aqui por todos de Juara e principalmente para os servidores públicos que continuem com aquele trabalho excelente, exemplar que ele tinha frente à Prefeitura Municipal de Juara. Então gostaria de convidar a dona Maria Aparecida dos Santos, os filhos, Elisângelo dos Santos, Eugênio dos Santos, enfim, todos os familiares que aí estão, as famílias que vêm aqui, o Ademir Aleixo, que é parente também, que vem aqui na frente. Aí eu gostaria também que todos os vereadores, né, que essa moção de pesar é assinada por todos os vereadores, por um reconhecimento aí a grande pessoa do Sassá, que vemos aqui até a frente, para que o Paulo Beck, nosso assessor, registre esse momento aí de agradecimento aí à família, à sua família, do nosso grande, querido, saudoso amigo Sassá. Em ato contínuo, eu gostaria também de passar para o primeiro secretário que fizesse a leitura, infelizmente, né, de outra moção de pesar, aí de mais uma pessoa que deixou sua história no município de Juara, um filho de Juara, né, filho aqui do município de Juara, e nós, eu principalmente, posso dizer isso, né, Flavinho? Então, eu gostaria que você fizesse essa leitura para nós.
Processo 251-2019, interessado a todos os vereadores. Moção de pesar 002-2019. Senhores vereadores, os termos de regimento interno requerem a mesma, uma vez ouvido o soberano plenário, que encaminha moção de pesar à família do senhor Ariovaldo José Santana, pelo seu falecimento ocorrido no dia 2 de abril do corrente ano. O senhor Ariovaldo José Santana, popular Ari, nascido na cidade de Presidente Prudente, São Paulo, em 4/5/1977, mudou-se para Juara com a família ainda criança. Mantinha união estável com a senhora Silene Rocha Alves e tem um filho menor de idade chamado Rafael Rocha Santana. Alguns anos, radicado na cidade de Coniza, região noroeste de Mato Grosso, atuava no ramo da farmácia. Lá conquistou grandes amizades e sempre atendia a todos com muita dedicação. E não tinha horário para servir as pessoas quando precisavam de remédio. Ari deixou muitas saudades e um grande exemplo de vida aos familiares e amigos. Através dessa moção, a Câmara Municipal expressa todo o seu sentimento pelo passamento ocorrido em 2/4/2019. Câmara Municipal de Juara, 2 de maio de 2019, assinado por todos os vereadores.
Quero aqui também cumprimentar a irmã do nosso saudoso querido Ari, o Ari da farmácia, Rosângela Santana, é isso, né, Ed? Que está lá em Uberlândia, nesse momento está nos assistindo através aí da Câmara Municipal, do site, da rede social da Câmara Municipal. E eu gostaria de passar aos vereadores que queiram se pronunciar referente à moção pesar 002/2019 do saudoso Ari da Farmácia. Vereador Salvador Pizzoli.
Externar nosso carinho aqui também, como nós já falamos todos, né? Moção de pesar, a gente não quer às vezes, mas a gente é uma demonstração de reconhecimento pelo que a pessoa foi, pela família e pelo legado que ela deixou. Então, deixa o nosso carinho, nosso abraço aqui ao Ed, a sua mãe que está aqui presente hoje, que eles também estejam em um bom lugar, cumpriu sua missão, né? E que Deus o tenha. Então, é uma mensagem que nós deixamos de carinho a toda a família.
Próximo vereador Fran Valério.
Senhor presidente, nobres pares, familiares, outro dia até peço desculpas, eu errei na sessão referente a essa moção, mas é irmão do Ed e servidor agora público nosso, Toninho Santana, que é um amigão nosso aí, e toda a família familiar dele, nossos sentimentos aqui, também pelo passamento do seu Sassá, também do Takaki. É muito triste a gente ver aí pessoas que batalharam pelo nosso município, que têm familiares aqui e estão aí falecendo. Mas nosso dever aqui, nosso papel é em estar lembrando eles e externando nossos sentimentos aí de pesar a todos vocês.
Quero cumprimentar também aqui a mãe do nosso amigo Ari e também do Ed, que está aqui nos filmando nesse momento, né, Ed? A dona Maria do Carmo Santana. É um momento difícil, um momento triste. Mas infelizmente são as surpresas que a vida, né, as peças que a vida nos pegam, né? O Ari, a gente tem muito o que falar do Ari. O Ari é um menino, embora não nasceu em Juara, mas foi criado em Juara. Eu me recordo muito bem que estudei com o Norato, seu irmão, a gente sempre foi criado meio junto e a gente tem uma história aí do passado. O Ari também tem uma história com Juara. Um menino querido, tem o Ed, o Toninho, que foi secretário de saúde aqui do município de Juara. A sua família tem uma história aqui no município de Juara. E o Ari conseguiu também deixar a sua história. Menino bom, honrado, trabalhador, sempre atendendo as pessoas nos momentos mais difíceis também, que eram os momentos de saúde, quando procuravam ali o Ari da farmácia. O Ari acabou indo para Conisa depois, onde ali também, com sua simpatia, sua honradez, sua dedicação, aquele seu jeito humilde e simples de ser, deixou a querida Juara, que tanto gostava do Ari, seus familiares, suas amizades, e foi para Conisa. E ali em Conisa, com esse seu jeito simples, conquistou Salvador. Toda aquela população daquele município. Ali não tem uma pessoa em Conisa que não conhecia o Ari da farmácia, que não gostava do Ari, que não tinha amizade com o Ari. Então, nós queremos aqui, Dona Maria, a Rosângela, que está aí nos assistindo nesse momento, infelizmente não pôde estar aqui, está longe da família, está lá em Uberlândia. O Ed, que está aqui nesse momento, registrando a nossa sessão. Dizer que é triste, momento de tristeza, está entregando essa moção de pesar à família Santana. Mas infelizmente, como eu disse aqui, né, Salvador, é umas peças que a vida nos prega. E aí a única certeza que todos nós vamos ter é essa. Mas nós queremos entregar aqui essa moção de pesar, Dona Maria e a família Santana, o Ed, em agradecimento. A convivência, as amizades que o Ari deixou, o que o Ari fez para o nosso município de Juara, o que ele ajudou o município de Juara, a gente sabe disso. Como já disse aqui, a gente conhece o Ari e a família desde criança. Então, deixar aqui esse agradecimento, em nome de toda a população do município de Juara, a família Santana, pelo tempo que emprestou o Ari e que o Ari se dedicou aqui ao serviço ao município de Juara e, claro, também lá no município de Conisa. Então, mais uma vez, agradeço a família Santana e gostaria de convidar a dona Maria do Carmo Santana e o Ed, que abandona essa câmara aí, Ed, e vem aqui receber de mão de todos os vereadores esse agradecimento aqui e as nossas condolências à família Santana. Agora sim, em atendimento ao artigo 141 da resolução 123 de 2019, nós passamos aí aos vereadores inscritos na consideração final. Cada líder terá o prazo de 10 minutos. E o vereador será facultado 5 minutos. Primeiro, o vereador inscrito nas considerações finais é o vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, estivemos semana passada, eu e a vereadora Marta, até Cuiabá. Fomos conversar na SEDUC sobre a escola do Jaú, também os ar-condicionados da escola lá de Águas Claras e também a reforma da escola Nivaldo Fracaroli, que está uma escola abandonada, onde o secretário adjunto, Arlan, atendeu nós com muita dedicação e disse que já está tomando as providências para começar a reforma da escola Nivaldo Fracaroli, que é fazer uma parceria com o município aceitar o dinheiro para continuar a obra. Também estivemos também lá no Corpo de Bombeiro, onde pedimos que em Juara coloque uma base do Corpo de Bombeiro, onde o sargento lá atendeu nós muito bem,
falou que se fazer uma parceria com o município, arrumar um local para que essas pessoas venham, ficar aqui de 2 a 3 meses aí, para estar aí combatendo aí os fogos, que todo dia está tendo fogo aqui em Juara, onde ele fez esse compromisso de, se o prefeito arrumar um espaço, ele vai estar mandando aqui uma equipe do Corpo de Bombeiro para dar assistência na nossa cidade aí também. Também fumo também na AGER, lá no TCE, teve uma audiência sobre o transporte, sobre os ônibus da nossa cidade, onde a gente, todos os órgãos têm seus prazos de pedir vista, aqui nessa casa também tem, onde eu vi que não seria necessário pedir vista daquele projeto sobre o transporte de Juara, onde ia vir uma nova empresa para estar aí barateando o preço das passagens de Juara Cuiabá, Juara Juína e Juara Sinop, onde um relator pediu vista do projeto, não necessitava esse pedido, não sei qual foi o motivo, agora a população deve estar entendendo, e aonde não precisava, e eu mesmo pedi vista, aonde mais uma vez a população de Juara está sofrendo com essa monopose que tem em nossa cidade, é uma falta de respeito com os moradores de Juara. A gente vê a cidade vizinha de Juína, com os ônibus novos, com preço de passagem de R$126, e nós aqui em Juara pagando R$220 de passagem, aonde eu e a vereadora Marta debatemos na audiência lá, aonde eu mesmo apresentei a minha passagem, que foi paga R$220, para todos os conselheiros, aonde alguns conselheiros estavam a favor, mas teve esse outro que pediu vista do projeto. Espero a Deus que dê certo, que a população de Juara possa aí estar recebendo aí novas linhas de transporte aí para estar barateando o preço da passagem. Também quero estar aí, aproveitar o espaço, parabenizar o prefeito Carlos Serena sobre esse recapagem da Rio Grande do Sul e da Bezerra também, e também a iluminação, onde hoje eu passei lá na Avenida Rio Arino, alguns postes já estão ligados. Parabenizar o Carlos Serena pela sinceridade aí, está trabalhando para o Juara, e quero também pedir, por favor, prefeito, arruma esse caminhão-pipa, aonde esse vereador, o que o povo mais liga cobrando é sobre o caminhão-pipa. Todos os vereadores também passam por essa, todo dia, o povo ligando, cobrando. É preciso urgente arrumar mais um caminhão-pipa para estar molhando as ruas da cidade também. Peço para o prefeito secretário aí dar uma olhada com carinho lá na Serra Tapaiúna, onde tem muitos caminhões parados que não dá conta de subir, a ponte indo para Tabaporã também caída, a ponte lá da Agrossã, precisa urgente também ser arrumada, e vamos aí cobrar também as limpeza dos bairros da Juara, onde tem muitos bairros que estão sujos, faz anos já que não passa uma máquina recolhendo os entulhos. Quero só isso, presidente, muito obrigado, boa noite a todos.
Gostaria aqui de cumprimentar a Lozeni Lopes, né? Lá de Conisa, está aqui cumprimentando a família do Ari, mandando um abraço para a Dona Maria, para Rosângela, também para o Ed aqui, e dando as condolências lá, dizendo que Conisa também perdeu uma grande pessoa lá, que realmente Conisa sente muita falta do finado Ari. Próximo vereador inscrito, vereadora Uliane Macarena.
Senhor presidente, semana passada eu estive a convite do prefeito Bordes Gaúcho, Baixinho Piovesan, participando de uma reunião na Sinfra, no qual estava presente deputada Janaína Riva, deputado federal Carlos Bezerra, deputado Leonardo, deputado Neri Geller, secretário Marcelo, vice-governador Otaviano Piveta, no qual o assunto era sobre a 220, os 65 quilômetros que falta para o asfalto. Ficou acordado, então, né, já havia esse acordo anteriormente, que seria 80% do valor do Estado e 20% dos produtores. Também estava presente Tião Piovesan e Peterson Piovesan, que são da associação. E aí, sendo liderado pelo deputado Juarez, né, Marta, que conseguiu um apoio com os outros deputados, que cada um fizesse aí, destinasse o valor de R$2 milhões, 5 deputados federais, o que totalizaria 10 milhões para auxiliar nos 20% que é a parte dos produtores. Então, de acordo com o secretário Marcelo e o vice-governador, é algo concreto, vai sair essa pavimentação, vamos torcer para que saia o mais rápido possível, né? As pessoas utilizam muito essa estrada, principalmente questão de saúde, né? Muitas pessoas vão para Sinop se deslocar, então essa pavimentação só vem para contribuir. Também só comentar aqui e deixar registrada a minha indignação referente ao abandono da van da terceira idade, que foi aí uma emenda do ex-deputado Oscar Bezerra, no valor, se não me engano, de R$115 mil, para ficar à disposição da terceira idade essa van. E eles fazem aí toda quinta-feira, uma vez por mês, faz um almoço, eles vão para reuniões, jogos, né? Essa van seria para isso, para estar deslocando os idosos para esse tipo de evento. E eles agora têm a van e não têm ao mesmo tempo.
porque colocaram um carro para transportar eles dia de reunião, dia de jogos, o que não consegue, não dá conta, e eles têm cobrado constantemente essa van, que está totalmente abandonada, amassada, suja, né? Várias pessoas aí têm feito denúncias para nós, então eu espero que o Executivo nos apresente uma resposta plausível sobre a situação dessa van. Só isso, senhor presidente, obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, senhores vereadores, internautas que estão aí assistindo o Poder Legislativo através da internet, ouvintes da Rádio Tucunaré, boa noite a todos vocês, imprensa que está aqui presente, servidores públicos, senhoras e senhores, agradeço a presença de vocês e já convido para a próxima sessão. Hoje eu falei a respeito de alguns ofícios que eu tive encaminhando aqui, inclusive, já vou até pedir para a vereadora Marta também, que ela esteve em Cuiabá, e eu vi que ela foi na Politec, a gente acabou não conversando sobre isso, e eu encaminhei ofício também, novamente, à Politec, aos médicos, aos deputados estaduais, governador e também a diretora da Politec e ao senhor diretor também, e solicitando a contratação desse médico legista. Então, eu queria até que a Marta explanasse um pouco sobre isso, porque é uma ansiedade nossa, toda vez vem essas promessas aí do governo do estado que vai se resolver, e nós estamos aí fazendo nossas autópsias aí, ainda na cidade de Juína. Quem sofre são os parentes dos entes queridos. Solicitei também informações do prefeito municipal referente ao anel viário. Ele até mencionou numa rede de televisão da capital do estado que estaria fazendo um projeto de anel viário para o município de Juara, e no qual também eu deixei emenda parlamentar minha no início desse ano, tem recurso financeiro meu para a realização desse anel viário. É de muita importância para o município de Juara, haja visto que está sendo recuperado essas vias aí da entrada da cidade, e se a gente não desviar esse tráfego de caminhão pesado, esse tráfego intenso aí que está tendo, vai se acabar também as nossas vias. Já vi ali perto do Jardim América, já tem alguns lugares que já estão, a capa asfáltica está se rompendo devido a curvas que esses caminhões pesados fazem. Então tem que se projetar urgentemente esse anel viário, nem que seja cascalhado. Eu sei que não vai ter condição de fazer asfaltado agora, mas cascalhado tem condição sim, tem que se projetar com urgência. A população implora por isso. Diminui esse tráfego pesado, diminuindo o risco de acidente e também a poeira na cidade. Pedi também informações acerca da coleta de lixo urbana e da coleta de lixo rural, se o prefeito vem atendendo alguma área rural, alguma coisa. Solicitei também a previsão e a pintura de pintura e de reforma dos pontos de frete ali na Avenida Maranhão. Eu tive com o prefeito lá no final do ano, ele assumiu que iria estar fazendo a pintura do ponto de frete e, inclusive, o pessoal propôs a doar a tinta, o prefeito entrar só com a mão de obra e até hoje não se houve nenhuma ação. Já tinha encaminhado ofício a ex-chefe de gabinete, Cida Félix, que disse que estava sendo feito o processo licitatório e até o momento eu não vi nem rumores desse processo licitatório. Então, quero uma explicação a respeito disso. Na Praça de Colonizadores também, os vereadores deixaram emenda parlamentar para fazer construção de banheiros. Nós já cobramos aqui, o vereador Pisolio encabeçou um ofício outra semana passada, cobrando aí a construção desses banheiros. E eu pedi também para implantar dois bebedouros na praça. Dois bebedouros de água, um em cada canto da praça, para que a população que está caminhando, para as crianças que ali vão brincar, possa beber a água. Às vezes a pessoa não tem condição de financeira de estar comprando essa água, mas que tem um bebedouro ali para estar atendendo a população. Solicitei também a sinalização das vias públicas horizontal e vertical, além da Avenida Rio Grande do Sul, que nós já tínhamos pedido todos juntos. Eu pedi da Avenida Rio Arinos, da Avenida José Alves Bezerra, da Ayrton Senna, e também pedi para o prefeito estar solicitando, vereadora Marta, a qualidade desse material que está sendo usado para pintar as nossas faixas. Aí, faixas, sinalização, porque a gente vê que está apagando, pintou e com 15 dias já está se apagando todo. E também pedir para o prefeito solicitar também o melhor balizamento, porque a gente vê que tem muita faixa torta, muito defeito na pintura. Então, acredito que também é porque o pessoal tinha chegado à máquina, estava aprendendo, mas a gente vê que tem imperfeições. Então, que o prefeito faça ali uma aplicação do material melhor, que dure mais, porque senão é um retrabalho. Daqui a um dia a gente tem que pintar de novo a avenida, a nossa avenida aqui, a Rio Arinos. Nós estamos vendo ali passando, fez a pintura faz poucos dias, já está tudo apagado. Então, vamos fazer um trabalho já com uma tinta melhor, um material melhor, que eu acredito que fica mais barato para o município. Solicitei também informações referente ao centro de zoonose. O prefeito assinou um TAC com o Ministério Público para aquisição de alguns equipamentos e também para a construção de algumas baias de animais lá. Eu quero saber como é que está o andamento disso aí, se o prefeito está realizando, se já tem um projeto, que tinha um prazo, se eu não me engano, prazo de 30 dias. E isso já faz mais de 90 dias. Pedi também informações referente ao caminhão do asfalto que o Estado cedeu ao município, aquele caminhão de fazer asfalto. A Uliane já tinha pedido, não sei se veio resposta para ela, mas estou agora mandando também documentalmente, que eu quero saber onde está esse caminhão, como está sendo utilizado. Solicitei também
relação dos maquinários do consórcio do Estado que estão cedidos ao município, onde eles estão lotados, levantamento das condições de funcionamento de cada um, com respectivo orçamento, caso precise de conserto. Solicitando isso aqui porque a deputada Janaína, em viagem nossa a Cuiabá, tem um monte de município querendo esses maquinários do consórcio. E ela ficou sabendo que tinha alguns aqui parados, o pessoal está questionando isso aí, então eu quero saber como está a situação real desses maquinários, se estão sendo usados ou não. E claro, a deputada segurou para a gente que conseguiu segurar esses maquinários aqui, juntamente ao governador. Solicitei também o projeto e execução de obra de sinalização em frente ao Instituto Saber, na rua Maria Leopoldina, no bairro São João. Várias pessoas já pediram, inclusive acho que até alguns vereadores pediram, então muito risco de acidente ali, alguns acidentes já aconteceram, peço que se faça urgente a sinalização daquela via. Pedi também a realização de um projeto de ciclovia, pista de caminhada, arborização e calçamento dos canteiros das avenidas de Juara, em especial da Rio Arinos, José Alves Bezerra, Ayrton Senna, Avenida Maranhão, Avenida Planeta, Rio Grande do Sul, Walter Luiz Lauro e Avenida Dante de Oliveira. Pedi um projeto de engenharia para que a gente possa correr atrás de recursos para que se possa fazer ciclovias, pista de caminhada nessas vias, principalmente na Rio Arinos, que está muito feio aquele canteiro, vai ter que tomar alguma solução, principalmente iluminando agora que a gente vai ver como que está feio mesmo. Realizar também tapa-buracos na rua Adenilson de Bider, que é a avenida entre a Avenida Rio Arinos e São Geraldo, muitos buracados no centro da cidade. Solicitei também extrato, juntamente com a vereadora Uliane, da conta do FETAB nesse ano de 2019, quero saber quanto tem. Solicitei também extrato da conta da CIP, Contribuição de Iluminação Pública, do ano de 2019, juntamente com a vereadora Uliane. Solicitei também cópia na íntegra do processo do convênio de pavimentação lá dos bairros Alvorada, toda a cópia inteira na íntegra para a gente ver as notificações que estão sendo feitas para a empresa de agora. E tem mais um monte de ofício, não vai dar tempo de falar, mas o principal é o caminhão pipa. Carlos Sirena, não esquece, vamos contratar esses caminhões pipa, vamos fazer algum processo aí de urgência, emergencial. Sabemos que tínhamos que ter preparado para esse período, mas como não houve essa preparação, nós temos que contratar esse caminhão-pipa. As pessoas que moram nas ruas de São... Nas ruas de asfalto já está ruim de respirar aquele monte de poeira que está acontecendo em Juara. Imagina nos lugares onde são ruas de chão. A rua Argentina, Léo Boy, é onde o pessoal mais reclama, o tráfego é intenso e muita, muita poeira. Então tem que se estar aguando essas ruas aí. A gente, às vezes... critica aqui, mas é para melhoria, porque a gente quer ajudar o município, nós também somos cobrados diariamente, então por isso que a gente está cobrando. O vereador Salvador falou da emenda parlamentar dele, do esporte, a vereadora Marta falou, eu também gostaria muito de ser agraciado com o pagamento das minhas emendas, prefeito. Por favor, analise as minhas emendas, são para o bem do município, fiz compromisso com a população através delas e até agora a gente não foi atendido ainda. Então peço aí que atenda, no possível, todos os vereadores com as suas emendas, tá bom? Também quero aqui, para finalizar, agradecer e parabenizar toda a comunidade da Pedreira. Estive lá esse final de semana, uma festa linda, população familiar trabalhando, pessoal lá trabalhou bonito mesmo, leilão de gado, a comida estava excelente. Parabenizar em especial a Cirlei, o Bruno e o seu Laurindo, que é o presidente da associação. A Cirlei, houve até um leilão lá, que o parente dela está com câncer, chorou bastante, parabéns Cirlei pelo seu trabalho. Estava trabalhando lá com esse aperto no coração, pensando na sua família, mas fez um ótimo trabalho e a sua comunidade com certeza está sendo vista, está sendo atendida pelo prefeito e por todos os vereadores que aqui estão. Obrigado a todos e uma ótima noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, mais uma vez, boa noite. Eu venho aqui nessas considerações finais, uma cobrança constante de todos os moradores, a questão, acredita que todos os vereadores têm falado, mas o bairro Parque Alvorada, a poeira devido às obras que estão acontecendo, então sou cobrado diariamente da questão de poeira. Então precisa ter tomar as providências, né, ali na Rua Paraty, enfim, todos os bairros da cidade. O Flavinho falou ali onde tem a creche, ali Tainá, né, a creche e também Cantinho Mágico. Sou cobrado diariamente para que seja feito, aguardo essas ruas da cidade. Vemos assim a cidade melhorando nos pontos, a Avenida Rio Grande do Sul, com esse recapeamento que foi feito do asfalto, ficou muito bom e muito perigoso, né, porque as pessoas estão abusando da velocidade. E no dia 27 estive na comunidade Pedreira,
As estradas foram todas patrulhadas, tanto da estrada Palmital como da Pedreira. E hoje recebi assim, informações de moradores querendo saber onde vão ser colocadas a tubulação. E está sendo feito o trabalho. Acredito que a empresa Agrimate é uma empresa séria e que está fazendo o trabalho. E temos assim, que agradecer os patrulhamentos das estradas, onde a gente tem sido atendido, e devagar as coisas vão acontecendo. Mas a questão do caminhão pipa para a cidade, eu vejo que o prefeito tem que dar uma olhada com muito carinho, que a população está cobrando, e realmente eles têm razão, porque não está nada fácil esse poeirão.
Gostaria aqui de justificar, nesse momento nós ficamos sem internet, que caiu nossa internet, então caiu aí um tempo aí de 5 a 7 minutos, Eu gostaria também de solicitar, vai dar um tempo aí para que nós possamos trocar o cartão da nossa máquina, que as sessões têm que ser todas salvas e registradas. Então, solicita aí uns 2 minutinhos e já retornamos. Agradeço a todos. Essa sessão ela passou um pouco do prazo, acho que é por isso que deu esse problema no cartão. O próximo vereador inscrito, o vereador João Rissotti. O vereador João Rissotti, ele teve que se ausentar um pouco antes. Próxima vereadora, a vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouquinho da nossa ida até Cuiabá. Eu e vereador Marquito estivemos cumprindo a agenda na capital do estado e antes mesmo de a gente chegar em Cuiabá, um funcionário da GER, o senhor Ismael, nos convidou a participar da sessão que ocorreria no Tribunal de Contas e chegando lá, ele propôs que nós fizéssemos uma defesa oral da necessidade da licitação emergencial. Como é sabido por grande parte da população, o conselheiro Guilherme Maluf, ele cancelou a licitação emergencial. E quando ele cancelou, várias áreas do Estado, o Estado é dividido em 8 áreas de atuação de transporte intermunicipal, várias áreas já tinham, inclusive, assinado contrato, como foi o caso de Juína. Em Juína, 2 empresas ganharam, uma na básica, outra na diferenciada, e esses contratos foram assinados, e lá as empresas estão atuando já com uma tarifa bem reduzida, se comparada ao município de Juara. O conselheiro, então, ele pediu o cancelamento da licitação, o Ministério Público de Contas entrou, contra essa decisão do conselheiro, e nessa sessão que estávamos no Tribunal de Contas, ocorreria o julgamento do pedido do Guilherme Maluf. Nós expusemos a situação do transporte intermunicipal aqui de Juara e falamos principalmente na questão do preço. Enquanto o município de Juína está pagando R$ 120,00 na passagem da tarifa básica, Juara paga R$ 220,00 por um ônibus que até tem qualidade, mas que para em toda a esquina de Cuiabá até Juara. Algumas pessoas vangloriaram o fato da Verde ter colocado ônibus novos. Infelizmente, o serviço ficou pior, porque o ônibus para em tudo que é lugar agora e nós não temos nem a certeza de chegar para um compromisso pela manhã. Depois da nossa defesa, houve a votação, o presidente inclusive votou pelo cancelamento da decisão do Guilherme Maluf, um outro conselheiro também decidiu pelo cancelamento, mas um terceiro conselheiro pediu vistas, e a gente sabe que isso é uma manobra para ganhar tempo, ele pode até alegar que vai analisar bem o caso, mas eu posso garantir aos meus colegas que o presidente do Tribunal de Contas ficou estarrecido diante das diferenças de preços de passagens que nós pagamos se comparado ao transporte intermunicipal de Juína. Esperamos aí que na próxima sessão que ocorrer e que vai a julgamento da decisão do conselheiro Guilherme Maluf, os conselheiros derrubem a decisão dele e a licitação possa continuar no seu procedimento rotineiro, porque nós já sabemos que havia 2 empresas que tinham ganho a licitação para o serviço básico e diferenciado. Inclusive, uma delas é a empresa Satélite Norte, isso mesmo, vereador Marquito. Eu e vereador estivemos também na SEDUC e levamos lá a demanda das escolas estaduais, principalmente a Anivaldo Fracaroli, que está com a sua obra paralisada. Os alunos estão estudando
numa condição precária, e o secretário adjunto nos garantiu que essa escola vai ser, a reforma vai ser concluída, também é a única. E nos deu informações que as outras escolas têm que buscar uma verba emergencial de R$65 mil para pequenos reparos. É isso que nós vamos levar, inclusive, para a escola Cecília Castro Barbosa, essa informação, para que eles possam fazer a rede elétrica lá para a instalação dos ar-condicionados. Estivemos também, vereador Flávio, na Politec, com o Rubens Okawa, e ele nos relatou que todo o procedimento burocrático foi realizado. Você lembra que na última vez que estivemos lá, a decisão estava na PGE, né, para ver se tinha viabilidade a contratação do médico legista ou não. Agora, a decisão cabe a ele, ao diretor da Politec, porque ele tem que arrumar dinheiro no orçamento dele. O orçamento da Politec é R$10 milhões, e um médico legista por ano vai custar uns R$400 mil. Então, ele tem que rearranjar o orçamento dele para a contratação do médico legista. Mas a decisão já está na mão dele. Agora, ele nos garantiu que vai fazer uma agenda com a Secretaria de Finanças do Estado para ver se ele consegue mais algum recurso para sim, aí sim, contratar o médico legista. Mas nos garantiu que isso vai acontecer ainda esse ano. Fomos também no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, buscar informações a respeito de instalação de uma unidade em Juara, e as perspectivas não são animadoras, né, vereador Marquito? O custo é altíssimo, ele me enviou um orçamento para a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros aqui em Juara, o custo seria em torno de R$2 milhões, então o Estado tem perspectiva de ampliação de unidades, mas a longo prazo, até pelo menos o final do mandato do governador aí, Mauro Mendes. Estivemos também no gabinete do deputado Lúdio Cabral, e ele nos garantiu que irá realizar a audiência pública que ele se comprometeu aqui no município de Juara. Talvez essa audiência acontecerá no mesmo período do evento da UNEMATE. Eles vão inserir aí no meio da agenda do evento do SEVA, né, um evento da UNEMATE aqui em Juara. Eu tenho ouvido muito falar, e os meus colegas também devem ter ouvido, que nós não reconhecemos que as emendas de recuperação das avenidas são emendas do deputado Oscar Bezerra. Eu acho que todos aqui sabem, têm ciência, que os recursos para a recuperação dessas avenidas vieram das emendas do deputado. E claro que ele fez o seu papel como deputado, e a cidade toda tem que agradecer a isso. Essa emenda do deputado é de R$6.400.000. Até agora foram pagos R$1.500.000 para a recuperação das avenidas e R$880.000, que é a contrapartida do asfalto ali do Alvorada e Paranaguá. Nós, como vereadores, temos obrigação, junto ao governo do Estado, de buscar o pagamento integral dessa emenda, porque há um convênio e o governo tem que pagar, né? O que nos cabe aqui é fazer gestão para que o governo do Estado pague na integralidade essa emenda de R$6.400.000. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa casa, buscar o pagamento integral dessas emendas. O deputado Oscar Bezerra também tinha adotado a UNEMATE, o curso de agronomia, com uma emenda de R$1.500.000, que o governo só pagou R$550.000. O curso de agronomia da UNEMATE está numa situação calamitosa. Não tem dinheiro para contratação de professores para os próximos 5 semestres. Então, estive com a deputada Janaína e ela garantiu que vai fazer gestão para que se pague, né, que se coloque um recurso aí para o curso de agronomia. Eu levei a ela a necessidade desse dinheiro e disse a ela que qualquer valor que se colocar, que se aportar para o curso de agronomia, será bem-vindo, porque a diretora do campus, a senhora Ana Maria, me garantiu que eles tinham, acho que R$2.500 em conta para o curso, né? E o curso está pela metade. Então, é importante, independentemente de quem é da origem da emenda, o que nós queremos é que nossos representantes lá façam gestão para que essas emendas sejam pagas. Porque quem ganha com o pagamento das emendas é o cidadão juarense. Não importa se foi João, se foi Maria, o que importa é que Juara vai ganhar, né? E Eu acho que a gente fez justiça, as emendas são, de fato, do deputado Oscar Bezerra, mas é importante lembrar que a gente fez uma gestão danada lá para que essas emendas também fossem pagas. Né? Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite e até a próxima segunda.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli. Vereador dispensou a palavra. Gostaria mais uma vez de justificar a ausência do vereador Chico do Ideia, que encontra-se de atestado médico, não pôde comparecer nessa sessão devido a uma pequena cirurgia que sofreu o vereador. Então, mas acredito, se Deus abençoar, a partir da semana que vem, na próxima segunda-feira, o vereador já estará aqui desempenhando as suas funções normais. Gostaria, mais uma vez, vereador Uliano, como você disse aqui, de lembrar o Poder Executivo Municipal, na pessoa do prefeito Carlos Sirena, referente à questão da van da terceira idade. As pessoas têm nos cobrado. Agora que nós falamos aqui, algumas pessoas já entrou aqui fazendo algumas solicitações na rede social que estava assistindo a sessão aqui na Câmara Municipal. E também nos questionaram a questão das câmeras. Aquelas câmeras que nós já falamos da outras vezes aqui. Nós temos, por exemplo, uma câmera dessa que está em frente à Crivale. Está frente à Crivale, viu, Aparecido Cardoso? Está naquele superposte. E essa câmera, ela é de propriedade do patrimônio do GGIM. Então, eu gostaria, inclusive, que a Secretaria Legislativa encaminhasse também um ofício, desde que nós encaminhamos para o prefeito municipal. Não sei quem que é o presidente da GGIM, que deve ter ainda, porque essas câmeras são patrimônio dele, solicitando como que está a situação dessas câmeras aqui no município de Jardim. Porque reclamação é bastante e nós temos essa preocupação. Então, vamos estar substituindo os superpostes, vai estar fazendo essa retirada, acredito que essa semana, dos superpostes lá da Avenida Rio Arim, no sentido da Crivale, lá na frente da Crivale, tinha uma câmera dessa. Bora, acredito que desde fevereiro de 2017 as mesmas não estão funcionando, né? E que foi usada em muito recurso público, não sei nem se fora prestado conta aí referente a essas situações. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar todos para a nossa próxima sessão, ordinária que realizar-se-á no dia 12 de agosto de 2019, aqui nesse plenário, às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.